Boa tarde a todos e a todas. Nós conseguimos resolver os problemas técnicos, então nós temos condições de iniciar nossa reunião de hoje. Se trata de uma reunião conjunta do CONSUNI e do CONSEP. E como nós temos novos conselheiros que não participaram de outras reuniões conjuntas, eu gostaria de destacar logo no início que o instrumento de uma reunião conjunta dos dois conselhos superiores é algo que nós usamos com muita parcimônia no FBC. É um momento bastante excepcional. A última reunião conjunta dos dois conselhos tratou do mesmo assunto de hoje. Foi um momento intermediário importante na discussão, na formulação do projeto pedagógico institucional, na qual nós apresentamos aos conselheiros da época os depoimentos filmados de todos os ex-reitores da UFPC com relação à visão deles do projeto pedagógico institucional. Um outro momento em que nós utilizamos esse instrumento de uma reunião conjunta dos dois conselhos superiores foi a discussão do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional, que algumas pessoas confundem como PPI, mas que na verdade é algo muito diferente. O que ambos têm em comum é que ambos são obrigatórios, a UFBC ou a Universidade Federal em geral tem que ter um PDI e um PPI, mas há inúmeras diferenças entre os dois, e de uma certa forma o PPI, embora está entrando na pauta do UFBC depois do PDI, é o documento até mais fundamental. E até por isso ele é um documento mais curto. A Denise, a professora Denise Consoni, que é a relatora do projeto, ela certamente vai explicar um pouco mais as características do PPI e onde ele, como ele difere de um PDI. Então não preciso entrar em detalhes sobre isso, mas a lembrança do PDI serve para ilustrar a importância e também a raridade de reuniões conjuntas dos dois conselhos superiores. Essa reunião é uma reunião apenas de expediente. O assunto não será votado hoje. Ele será votado, isso a chefe da Secretaria-Geral, a Soraya, vai explicar com mais detalhes, em sessões do CONSEP e do CONSUNI. Mas nós resolvemos trazer os dois conselhos juntos, porque muitos assuntos devem ser de interesse de ambos os conselhos, então nós acreditamos ter uma discussão que, ao mesmo tempo, é mais eficaz, porque evita duplicações, e mais rica, porque junta mais opiniões e mais visões do que uma discussão separada. Essa discussão que pretendemos ter hoje, como eu disse, vai ser uma reunião não deliberativa, então podemos focar depois da apresentação inicial diretamente no debate. Então, dito isso, eu passo a palavra inicialmente para a Soraya, para ela explicar os procedimentos da reunião.
Então, deixa eu só explicar como que a gente vai funcionar a reunião, porque a gente está com apenas o microfone da mesa e um microfone para todos. Então, o que acontece? A gente achou aqui uma alternativa boa, esperamos, de inscrições. Normalmente, todo mundo levanta a mão, não é? Para se inscrever, eu anoto, faço a lista e tal. Hoje vai ser diferente. A gente vai pedir o seguinte, todo mundo que quiser fazer uso da palavra, vem até aqui, nós vamos fazer uma fila aqui nessas quatro primeiras cadeiras. Né? Então, a gente vai fazer, eu e a Fabi está aqui coordenando, a gente ajuda aqui. A pessoa fala aqui, usa o microfone daqui. Só que antes da pessoa se manifestar, peço por gentileza mesmo, se identifique. Porque são todos conselheiros novos, os dois conselhos juntos. Então, normalmente, quando se faz a inscrição previamente, o presidente da mesa, ele fala o nome. Então, isso tem registro em áudio para a ata e para o próprio áudio, que é um documento da reunião. Então, por favor, eu peço que se identifique aqui e então fale, mesmo que seja o professor Dácio. O professor Dácio, se identifique, por favor, porque isso fica registrado em áudio, porque não vai ser passada a palavra da forma tradicional. certo? A gente vai fazer, então, a fila aqui de 4 pessoas. Então, conforme a pessoa for falando, ela se dirige, volta ao seu lugar. Se quiser, novamente, volta aqui. E vai ter que ser assim. Não tem como, a gente não conseguiu pensar numa outra maneira melhor para isso. Vamos fazer como sempre fazemos, os blocos de 3. E, então, esses 3 são a professora Denise, vai responder e vai, enfim, vai fazer os comentários. Depois, nós colocamos, não temos aquele cronômetro da sala dos conselhos aqui, ela é fixo lá. Então, nós vamos fazer o cronômetro ali, daquela forma. Então, cada um vai ter os seus 3 minutos. E pedimos, por gentileza, como são os 2 conselhos juntos, que se atenham ao tempo pré-determinado. Bom, acho que é isso. Fabi, mais alguma colocação? Acho que é isso. Ok? Muito obrigada.
Bom, último detalhe em causa própria em relação a aspectos procedurais, operacionais da reunião. Eu terei que me afastar às 5 horas, porque ainda hoje à noite eu vou para Brasília, onde amanhã teremos uma reunião da Andifes. Infelizmente, as reuniões da Andifes costumam acontecer nas quartas-feiras e nos conselhos costumam acontecer nas terças-feiras. Então, como já praticamos em outros momentos, o professor Dácio, a partir das 5 horas, vai assumir a presidência dessa reunião. Esclarecidos os aspectos operacionais, eu chamo a professora Denise Consoni, que é relatora da proposta, e ela foi presidente do GT da reitoria, que elaborou essa minuta e conduziu as diversas consultas e reuniões públicas e com vários setores da universidade que levaram à elaboração da minuta. Eu faço questão de já, em nome da professora Denise, agradecer a esse grupo. A composição do grupo também vai ser mostrada aqui, alguns dos integrantes estão aqui. A redação deste texto certamente foi uma das mais importantes tarefas que um membro da comunidade UFPC pode ter. Um trabalho intenso, um trabalho sem querer me antecipar as opiniões e julgamentos dos conselheiros, mas um trabalho que acho que posso já afirmar, um trabalho de alta qualidade. Então eu agradeço em nome da professora Denise a todos os membros desse GT pelo trabalho feito. Professora Denise, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando esse documento. Agradeço também ao professor Klaus, professor Dácio, pela confiança de nos dar uma missão tão importante aqui na universidade. E também aos nossos colegas do GT, né, os que estão presentes aqui, o professor Marcelo Reis, professor Marcelo Zanotello, professora Paula, professor Léo, professor Harke, não sei se está aí, e os que também estão ausentes, professor Sidney, que está em pós-doutorado no exterior, e a Alda, que está na Universidade da Bahia, né, mas que também já nos mandaram todo o apoio aqui nesse trabalho que foi feito com bastante união e bastante parceria. Então, eu vou apresentar brevemente a metodologia de trabalho que nós utilizamos. O GT, como o professor falou, foi instituído por uma portaria em agosto de 2016 com essa proposta de elaborar o projeto pedagógico institucional. A composição do grupo está aqui, não sei se eu esqueci alguém, acho que é o professor Kaminski, que também está em viagem, né? Mas todos participaram intensamente da elaboração desse documento. Então, o histórico, na fundação da UFABC, todos sabem, foi elaborado um projeto pedagógico, mas de algo que ainda não existia. Então, era o ideal da Universidade Federal da ABC. Então, esse projeto ainda serve de base para muitas das atividades e de tudo que foi feito até agora durante esses 10 anos. Em 2013, foi publicado, na gestão do professor Hélio Waldman, o PDI, né, que dá as metas e tudo que a universidade fará nesse período de 2013 a 2022. E em 2016, com os 10 anos da UFABC, a reitoria, professor Klaus, professor Dácio, nos propuseram de revisitar o projeto pedagógico original e já com toda essa experiência dos vários projetos pedagógicos de curso, né, as várias versões que nós já temos dos nossos cursos de graduação. Então, como o professor Klaus falou, a diferença no próprio PDI, o capítulo 5 do nosso PDI, é, na verdade, uma versão revisada do PPI. Né? Mas era necessário ter o documento de forma separada e um documento que fosse atemporal, né? Que fosse a UFABC que todos vivenciam e que todos queremos. Vocês vão notar que alguns itens do PPI talvez ainda não sejam realidade de forma completa, né? Mas é como todos nós achamos que deveria ser, né? Ou depois das discussões que haverá aqui, também com complementações daquilo que vai definir, então, o caráter da instituição, a identidade, a missão e as contribuições pretendidas nos âmbitos local, regional e nacional através de ensino, pesquisa, extensão e gestão. O PDI é um documento mais temporal, né, porque ele tem metas dentro de um prazo e ele tem até algumas questões operacionais que a gente procurou não incluir no PPI. Né, ou seja, como fazer determinada coisa, como atingir determinada meta, não faz parte do PPI. Então, algumas sugestões que a comunidade deu que tinham a ver com operacionalidade não foram incluídas no documento. Mas no PDI, se vocês olharem, tem metas mais concretas, onde a gente quer chegar, números, tabelas e gráficos que não constam desse documento PPI. Então, fazendo inicialmente uma pesquisa do PPI de várias instituições no país, né, federais, estaduais, a gente fez mais ou menos o que seria, o que é necessário conter o PPI, né, até para avaliações do MEC. É um documento que é obrigatório de que a instituição tenha. Então, são coisas padrões, desde o histórico, a missão, os princípios filosóficos, a inserção da instituição, os paradigmas, a política de ensino no que tem a ver com graduação, pós-graduação, educação à distância, a política de pesquisa, extensão, gestão, também na parte de estrutura organizacional e dos sistemas de avaliação. Então, são mais ou menos tópicos padrão. Se vocês pegarem documentos de qualquer universidade, eles têm esses capítulos, vamos dizer. E a gente começou, a primeira reunião foi tentar nos encaixar nesse padrão. Mas como tudo na UFABC é diferente, a gente resolveu ser diferente também na execução, né, na elaboração do documento. E aí a gente pensou em fazer o nosso PPI girar em torno dos fundamentos da universidade, que são a interdisciplinaridade, a inclusão social e a excelência. Então, vocês vão notar que todo aquele conteúdo obrigatório que o MEC define está contido no nosso PPI, só que de uma forma que contempla esses três fundamentos. Né? Então, nós temos nossas políticas internacionais e, mais ainda, né, durante o trabalho do grupo, a gente estudou as inter-relações entre esses três fundamentos. Né? Como que a excelência do ensino promove a inserção, a inclusão social dos nossos formandos, por exemplo. Né? Então, no documento, a gente procurou linkar, né, fazer o enlace desses três fundamentos relacionados com as nossas políticas. E uma novidade também são as três ou quatro folhas finais do documento, em que a gente faz tipo uns tópicos, né, os tópicos principais extraídos do próprio documento, para aqueles que não têm muita paciência de ler tudo. Né? Então, acho que a gente vive no mundo do Twitter, né? Muita gente não tem paciência, não tem tempo de ler documentos completos. Então, aquelas quatro páginas, pelo menos, seria o mínimo para alguém que queira entender o que é a UFABC, né? Com esse espírito. Então, se alguém achar que está faltando alguma coisa, que está sobrando alguma coisa, a gente gostaria de escutar também a opinião de vocês. Então, nós nos dividimos, né? Então, aqui fizemos subgrupos de trabalho para o trabalho render mais, mas a gente estava permanentemente opinando sobre o trabalho dos colegas através do Google Drive e fizemos também reuniões presenciais, nas quais a gente discutiu os textos que tinham sido elaborados e também, quando apresentamos para os diversos setores, né, discutimos as sugestões e como implementar ou incluir as sugestões recebidas no documento. Como o professor Klaus falou, foi durante as comemorações de 10 anos, foi organizada uma mesa redonda, né, em que vieram como convidados nossos três ex-reitores, e também essa sessão especial em que foram apresentadas esse workshop, nessa mesa redonda, em que todos tiveram a oportunidade de analisar ou escutar as opiniões de 3 ex-reitores desse, todo esse período de 10 anos, né, sobre a universidade. Na nossa metodologia de trabalho, então, conforme diz a portaria, né, nós apresentamos o documento em suas diversas etapas, né, já estamos talvez na 6ª ou 7ª versão, após ter apresentado primeiramente para a reitoria, para os pró-reitores e dirigentes, para os conselhos de centro, né, sempre dando prazo para receber as sugestões e opiniões, incluindo essas sugestões após a análise do GT. A comissão de graduação foi consultada e também a comissão de pós-graduação. Então, é um documento que já vem com melhorias, né, e enriquecimentos já dados pela comunidade acadêmica em todos esses setores. A ideia agora, daqui para frente, então, estamos com essa reunião e depois esse documento deverá ser votado no CONCEP em junho e a seguir no CONSUNE para, então, se tornar um documento que dá as diretrizes, né, para os próximos anos, para que a gente cumpra a missão da universidade. Então, essa é a ideia. Obrigada a todos.
Bom, obrigado, professora Denise. Obrigado mais uma vez a todos os membros do GT e a todos que participaram de uma forma ou outra nos inúmeros eventos que a professora Denise descreveu. Vou, sem mais alongas, colocar o assunto em discussão e nós vamos seguir o procedimento explicado pela Soraya. Então, nós começamos a receber inscrições.
Boa tarde, sou a conselheira Luísa Falcione Alvarenga. Eu tenho algumas problemáticas a discutir com esses dois conselhos. Na página 10, a gente fala sobre fundamentos estruturais da universidade. E o ingresso na graduação ocorre de maneira necessária exclusivamente nos bacharelados interdisciplinares ou licenciatura interdisciplinares. No ano passado, a gente fez a discussão em relação à adesão ao Pronera. E foi, na discussão no CONSUNE, pelo menos, a gente levantou muito essa questão de o Pronera seria um ingresso diferente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração no projeto pedagógico institucional, porque se um dos nossos fundamentos é a inclusão social, e a gente tem algumas políticas como o Pronera, que vão de encontro a esse nosso fundamento, eu acho que a gente tem que contemplar, sim, essas exceções. Então, ter umas instruções mais claras a respeito da adesão a essas políticas. Quanto aos fundamentos operacionais, na página 11, eu queria levantar uma questão. Contratação criteriosa de professores com título de doutor e perfil de pesquisador. Por que a gente só tem um critério para contratar pesquisador? Uma das grandes lutas dos alunos aqui dentro é a gente não ter professor com perfil de professor. Então, se no nosso PPI a gente vai dizer que a gente quer um perfil de pesquisador e o que importa é o título de doutor, acho que a gente não está escutando os alunos. E é possível a gente encontrar professores, como muitos exemplos aqui na universidade, professores que fazem muito bem as duas coisas. Outra coisa que eu gostaria de levantar nos fundamentos operacionais é a responsabilidade ambiental. Eu acho que faz muito mais sentido a gente falar responsabilidade com a sustentabilidade. Em relação aos fundamentos, por enquanto é isso. Obrigada.
Alô, alô. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Emerson. Eu sou representante dos TAs no Concep, juntamente com a Andrea. E a gente, lendo o texto, a gente queria fazer uma observação na página 57, no terceiro item, né? O texto, ele diz o seguinte, na sua íntegra: desenvolvimento de um corpo de servidores competente, contando com aperfeiçoamento profissional contínuo, que busque maior eficácia na gestão e uso de recursos e evite burocracia e desperdícios. A gente entende que, da forma como está, ele dá a entender, e isso é uma luta histórica aqui na FBC, pela equiparação das categorias, de que o servidor público, justamente, ele só promove burocracia e desperdício de recursos, né? Então, a gente entende que isso, do jeito que está, mantém uma mentalidade equivocada, né? Principalmente dos TAs, que é um dos pilares importantes no andamento da instituição. Na verdade, o que a gente precisa incorporar aqui é, na verdade, o desenvolvimento de um corpo de servidores com capacitação e qualificação contínua, né? E rever esse posicionamento aqui, que dá a entender que os servidores públicos, em especial os TAs, causam danos à instituição, o que não é verdade, muito pelo contrário. Sem nós, certamente, a instituição não andaria. Eu vou passar para a Andrea continuar.
Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Andrea, sou suplente junto com o Emerson no Concep. Sobre o documento em geral, acho que tem uma inovação aqui em relação, uma das inovações em relação ao primeiro PPI, que já está aqui a possibilidade de um outro curso de ingresso, né, da licenciatura interdisciplinar. E em vários momentos no texto ainda se fala nos bacharelados interdisciplinares, como se esse fosse e seriam somente as únicas formas de ingresso. Então, talvez começar, não seria realmente uma inovação, começar a usar cursos de ingresso, cursos interdisciplinares, cursos interdisciplinares de ingresso. É uma discussão que eu acho que poderia a gente começar a ver como a gente se refere ao ingresso na UFABC, né? A partir da possibilidade de uma licenciatura interdisciplinar. Nos fundamentos não tem mais ninguém inscrito, posso continuar? Os fundamentos estruturais. Aqui, o último item, compartilhamento de disciplinas entre cursos, visando permitir ao aluno o aproveitamento de conteúdos cursados, e a instituição, a otimização de recursos físicos e humanos. Talvez, eu entendi que otimização seria mais um fundamento operacional do que da estrutura da universidade. Acho que a finalidade é possibilitar o aluno cursar mais de um curso específico, né, e não ter menos ofertas de créditos no quadrimestre, né? E acho que só delimitar assim, o que é objetivo, né, o que é operacional. E aí eu vou lá pro final, né, na síntese, algumas coisas que eu peguei também na síntese. Aqui, quando fala do regime quadrimestral, na página 53, regime quadrimestral que permite dinamismo e exposição do aluno a um número maior de disciplinas e áreas. Eu acho que a exposição do aluno, acho que não é um termo muito adequado, acho que a gente pode melhorar essa redação, né, permitindo que permita dinamismo ao aluno, né, que ele curse um número maior de disciplinas e explore áreas, né, porque como se o aluno passasse, né, pelas disciplinas somente sendo exposto a um conteúdo, que eu acho que não é o objetivo aqui da formação universitária. Na página 56, garantia da representatividade, equilíbrio e funcionalidade das pró-reitorias, conselhos, comissões, eu acho que caberia incluir a participação e a democracia também, né, nessas garantias, como uma política institucional. E, no momento, é isso. Obrigada.
Obrigado, Andrea. Isso encerra o primeiro bloco. Professora Denise.
Eu vou tentar responder e peço para os colegas do GTPPI, se quiserem complementar com alguma coisa, só me dá um sinal, por favor. Começando sobre o ingresso exclusivo, através dos BIs ou LIs, que a primeira conselheira comentou, eu não acho que esse ingresso, através dos BIs e LIs, que existem desde a fundação da UFABC, aliás, é a marca registrada da UFABC, né, foi a primeira universidade a introduzir esse tipo de curso como ingresso, ela não exclui nenhuma outra possibilidade que possa incluir socialmente outros grupos sociais de pessoas, né? Acho que a colocação não me pareceu que tem muito a ver o fato da UFBC ser assim, então ela está excluindo outras possibilidades, ou outros ingressos, ou outras formas de inclusão social. A inclusão social a gente interpreta, e interpretou nesse PPI, e vivencia aqui na universidade, como a gente dar as mesmas oportunidades a todos, né? Então acho que nesse sentido. E com a excelência, a gente conseguir fazer com que os alunos sejam inseridos no mercado de trabalho de forma a serem incluídos também no meio produtivo. Então, eu acho que isso não procede o comentário. Com relação à contratação de professores com perfil de pesquisador, eu acho que são diferenciais da UFABC, né? Se a gente comparar a UFABC com universidades privadas, por exemplo, o professor é apenas professor, né, o que dá aula. E aqui a UFABC dá uma grande importância na área de pesquisa, né? Então, acho que é mostrando esse diferencial. Quer dizer, o nosso professor, além de ser professor, e espera-se que seja um bom professor, ele também tem o perfil de pesquisador. Porque a pesquisa permeia, né, a vida dos alunos, inclusive de graduação, desde o primeiro dia, né? O PDPD não foi criado à toa, para mostrar a importância da pesquisa na formação acadêmica do nosso aluno. Com relação à responsabilidade ambiental, acho que tem a ver com sustentabilidade, podemos fazer uma complementação desse princípio, né, como foi proposto pela conselheira. Segundo conselheiro, que falou sobre os técnicos, né, novamente, eu acho que os itens que estão no PPI é assim, valorizando os diferenciais da UFABC e não dizendo que não está dito. Né, quer dizer, a gente querer um corpo técnico que seja capacitado, que seja qualificado, que esteja lutando contra desperdícios, né, que tenha uma gestão efetiva, está mostrando, na verdade, o diferencial da universidade que queremos. Né, e não dizer que o corpo atual não tem essas características. Né, na verdade, são metas que a gente acho que já atinge em grande parte e tem que estar sempre querendo atingir cada vez mais, né, de uma forma mais plena. Eu interpreto assim, né, e não a forma como foi apresentado. Com relação aos comentários da conselheira Andréia, houve uma versão anterior do PPI em que a gente colocou realmente cursos interdisciplinares de ingresso, né, em que a gente contemplaria tanto os bacharelados interdisciplinares quanto as licenciaturas interdisciplinares. O projeto das licenciaturas já foi bastante estudado, mas não é uma realidade ainda. Né? Enquanto que os bacharelados interdisciplinares, em qualquer reunião que se vai sobre ensino, de graduação, etc., é uma marca registrada da UFABC. Então, nós conversamos com a reitoria, os pró-reitores, e achamos que aquela versão não estava mostrando realmente o que a UFABC é. A UFABC é famosa pelos bacharelados interdisciplinares. Né? Mantivemos as licenciaturas interdisciplinares, que é um projeto em curso, né? E mostrando essa possibilidade de haver também o ingresso pelas licenciaturas. Mas isso ainda não é real. Né? Então, preferimos ser mais prudentes e realçar mais aquilo que já é famoso na UFABC. Essa é a explicação, né? Por que não mantivemos as licenciaturas ao longo de todo o texto. Né? Sobre o compartilhamento de disciplinas, na verdade, isso também é um diferencial da UFABC. Eu acho que não existe universidade que tenha um catálogo de disciplinas que sirva para todos os cursos. Isso realmente é uma diferença muito grande. A maioria das universidades tem disciplinas que servem a determinados cursos. Né? Então, isso foi um trabalho extenuante, né, intenso, que nós fizemos para montar esse catálogo universal de disciplinas que a UFABC possui e que realmente é compartilhada por todos os cursos. Né? Como consequência, os alunos têm essa possibilidade de integralizar em mais de um curso de formação específica. Então, é tudo uma consequência dessa característica de termos essas disciplinas que não pertencem. Quer dizer, há responsabilidade dos cursos sobre as disciplinas, mas nenhuma disciplina pertence a ninguém, pertence a todos, na verdade. Né? Todos os alunos podem se beneficiar das disciplinas que são ofertadas. A mesma coisa vale para a exposição dos alunos às várias áreas, nos BIs, né, em que realmente os eixos do conhecimento todos foram projetados para que o aluno tivesse uma visão ampla da ciência. Né, então, a exposição talvez não seja a palavra certa, porque eles têm que fazer a disciplina, têm que fazer as avaliações e serem aprovados. Né, não sei se foi isso que André incomodou, né? Talvez a palavra não esteja muito apropriada. Mudar para aproveitamento, talvez. E desculpa, a última coisa que eu perdi, André, se você puder. Ah. Tá. Tá. Está anotado, então. Acho que não tenho muito a comentar sobre isso.
Bom, já temos o segundo bloco constituído, inclusive fisicamente. Primeiro é o colega Marcos Paulo.
Eu sou o Marcos, sou representante do SEX no CONCEP. Primeiro, eu quero elogiar o trabalho do grupo aqui, né? Então, eu tenho várias observações, muitas delas são pontuais e depois eu mando por escrito aqui alguma coisinha de texto, acho que não vale a pena enfatizar isso. Mas eu queria ressaltar alguns aspectos primeiro. Achei importante ter colocado a questão da gestão aqui, né, como um dos princípios, até na parte de excelência. Mas quando a gente fala ali na página 11 dos fundamentos operacionais, a gestão, excelência na gestão não aparece aqui, não aparece nada mais explícito em relação ao uso de avaliação. Eu acho que seria importante ter algo aqui nesse sentido. Aparece só a questão democrática e participativa, que obviamente tem que estar aí, é relevante mesmo. Na parte de interdisciplinaridade, isso aparece em várias tópicos aqui, ele retoma várias vezes, né? Se fala do trânsito dos docentes entre os cursos e as disciplinas. Acho que seria importante ressaltar a necessidade ativa da instituição desenvolver mecanismos e canais para que fomente e facilite esse processo. Um outro tópico, eu queria um esclarecimento de como foi a discussão. Né? Eu vi aqui que os eixos, que no projeto original eram 6, passaram para 10 eixos aqui das disciplinas. Eu entendo que ele é por conta do acréscimo da parte das humanidades, mas no projeto original, humanidades, ele estava como um dos eixos. E depois, no projeto do BCH, esse humanidades é subdividido. E aqui ele fica humanidades e as subdivisões. Eu queria entender o processo de discussão disso. Só. Eu acho que faz sentido do jeito que está, mas queria entender melhor. E algumas questões específicas aqui. Eu acho que tem tópicos que ficaram aqui no, em partes específicas e talvez devam estar como os fundamentos do texto aqui. Por exemplo, se fala da universidade de classe mundial aqui, e ela se reflete em várias dimensões e não só na parte da excelência, então talvez ele devesse ir para o começo do texto. Tem uma parte que discute a gestão também, já aqui para o final, perto da inclusão social, acho que isso tem que ser um fundamento do texto e não está nesse tópico aqui. É, tanto que gestão é definida na página 43, depois que já se falou de excelência de gestão aqui no rodapé. Então, acho que são essas. Meu tempo termina, depois eu volto novamente. Obrigado.
Conselheiro Peter.
Boa tarde. Eu sou o Peter Klassen, sou representante do CMCC no CONCEP. Eu tenho só alguns comentários breves, tá? Ainda mais porque eu confesso que li especialmente o começo e o resumo executivo. Então, espero não ter perdido nada importante aqui, mas eu acho que talvez três pequenos pontos. Primeiro, acho que o texto talvez perca uma oportunidade de apontar a responsabilidade da universidade para a inclusão de discentes, não no sentido social somente, mas também discentes com necessidades específicas, pensando em, por exemplo, pessoas com deficiências sensoriais ou também as discentes que são de altas habilidades, que por iniciativas mais recentes estamos procurando integração específica. Outro ponto que eu acredito que seria um bom momento, dado o contexto atual, dar um pouco mais de destaque ao princípio da ética, tanto na pesquisa como no ensino, como na gestão, como na extensão. A ética e respeito mútuo. Né? Até está, né, em termos gerais, nos fundamentos, no início do texto, mas acredita que até podia entrar num resumo executivo, talvez com um pouco mais de reflexão sobre isso. E, finalmente, queria apontar que, ou questionar, talvez, ou perguntar até que ponto essa associação dos três centros com aqueles verbos, o CCNH, CMCC e SEX, com descobrir, sistematizar e inventar, respectivamente, se isso é consenso, se isso não é um pouco artificial. Obrigado.
Conselheiro Daniel.
Boa tarde a todas, a todos. Daniel Pansarelli, pró-reitor de Extensão e Cultura. Bom, uma vez mais quero saudar o GT pelo trabalho feito. Já tive a oportunidade de ver a apresentação em pelo menos dois dos fóruns que o projeto foi apresentado e discutido. E a gente sempre fica feliz de ver que aquilo que a gente fala nesses momentos intermediários resultam, de fato, em alterações no documento final, né? É bacana ver esse resultado. Quero saudar, na condição de pró-reitor aqui de Extensão e Cultura, a presença bastante adequada da Extensão Universitária e da Cultura no projeto. E falo isso, né, em frente a essa plenária, porque sempre que chega no CONCEP revisões de projetos pedagógicos de cursos específicos, eu levanto a mão e digo assim: mas o curso faz mais extensão do que isso que vocês colocaram no projeto. Reflitam no projeto adequadamente a prática que realmente existe. E vejo que no projeto institucional a extensão e a cultura estão devidamente resguardados, apresentados, o que eu espero que ajude os cursos nas suas revisões a também valorizarem de maneira assim adequada. A minha única proposição, então, diz respeito, de fato, a uma inovação que está em curso, né, e por isso ainda não consta aí no projeto. Mas o Plano Nacional de Educação prevê que nos próximos 7 anos, eram 10, mas agora faltam 7, 10% dos créditos de graduação, de cada aluno de graduação, seja cumprido não em disciplinas teóricas ou de laboratório, mas por meio de atividades de extensão universitária. Né? Quer dizer, a ideia é que até 2024, 10% dos créditos sejam ministrados não em aulas tradicionais, mas por meio de extensão universitária. A PROEC e a PROGRADE já começamos a dialogar a respeito disso, elaboramos uma primeira versão de uma minuta de resolução que está em apreciação pela CG, já passou no expediente da CG, colhendo ali algumas sugestões, mas a princípio bastante bem recebida. Isso vai passar também pelo SEC e virá em seguida ao CONCEP, provavelmente até meados desse ano, né? De modo que eu acho que faz sentido incluir nesse projeto, já que ele tem uma duração de mais longo prazo, né? Então, eu sugiro que no item 4.1, quando se fala da interdisciplinaridade, talvez ali em torno da página 21, que vai falar do perfil de disciplinas obrigatórias, etc., nós, talvez PROEC e PROGRAD possam em conjunto sugerir um parágrafo a ser incluído sobre esse tema, e depois resgatar isso no item 5, quando se faz a síntese, né? Mas, de forma bastante resumida, a ideia é essa, né? Que seja a meta que 10% dos créditos de graduação sejam cumpridos por meio de extensão universitária. Obrigado.
Próximo. Peço desculpas, professora. Nós estamos fazendo blocos de 3, então primeiro vamos ouvir a professora Denise, depois a palavra é sua.
Primeiramente, agradeço as sugestões do professor Marcos Por. Gostaríamos muito de receber as outras observações. Concordo em dar maior destaque na gestão, né, como um dos princípios, e também incluir a questão da avaliação, né, que já consta em outras partes do documento, mas talvez trazer logo para o início. Eu acho que depois iremos discutir isso com o GT. A questão do trânsito dos docentes, acho que já é uma questão de operacionalização, mas consideramos importante estar no documento para que seja uma meta a ser alcançada. Né, já existe esse trânsito, né, já que todos os docentes participam também dos BIs, mas eu acho que sempre pode ser melhorado. Com relação aos eixos, realmente essa discussão foi bastante longa, né? Inclusive o professor Sidney contribuiu bastante, porque ao se criar o BCH, criaram-se também os outros, que eram chamados de sub-eixos no projeto do BCH. E nós não quisemos dar essa categoria de sub-eixos no PPI, porque conversamos bastante com o professor Bevilacqua sobre isso, sobre como foi a escolha dos eixos, né? Então, resgatamos essa... como que ele escolheu esses temas, né? E ele falou que é da experiência dele, de muita coisa que ele vê em laboratórios pelo mundo todo, de como classificar as áreas mais importantes de conhecimento atualmente, né? E isso começou com o BCT e depois foi estendido para o BCH. Mas ele mesmo fala, isso não é obrigatório que seja assim, né? Se em algum momento, inclusive cada curso de formação específica poderá escolher os seus eixos também. Então, os mais importantes estão nesse PPI porque eles são dos BIs, né? Mas como todos os nossos cursos, na verdade, são interdisciplinares, cada curso de formação específica poderá eleger seus próprios eixos do conhecimento. E essa ideia eu acho que é muito interessante. Então, depois dessa discussão, nós consideramos que os que eram denominados sub-eixos do BCH deveriam ser promovidos a eixos, né? E já começar a fazer tipo um acervo dos possíveis eixos nos quais são baseados os nossos cursos. Então, foi com essa ideia que a gente colocou e recebemos sugestão de professores, de definir, né? Era uma coisa que nós tínhamos muita dificuldade. Eu fui encontrar lá numas transparências muito antigas do professor Bevilacqua a definição de cada eixo. Porque a gente sempre falou dos 5 eixos do BCT, mas ninguém nunca colocou em palavras, né? Então, achei interessante, talvez uma contribuição do documento, de realmente descrever com palavras, e quem quiser contribuir, né, em complementar essas descrições, que acha que está faltando alguma coisa, também será bem-vindo. Então, essa é a história dos eixos. A Universidade de Classe Mundial, acho que pode ser colocada no começo, porque realmente é um diferencial, né? E a nossa universidade tem cumprido muito bem essa missão. E passando agora para o professor Peter, a inclusão de pessoas com necessidades especiais, talvez dá um maior destaque, se bem que eu acredito que esteja no documento, mas... A questão da ética achei interessante, né, a gente incluir. Então, meus parceiros estão concordando. A ética e o respeito humano, né, professor Pedro? ética. Acho que é um princípio importante. E a definição dos três centros, na verdade, nós resgatamos do projeto original, né, de como eles apareceram. Por que três? E por que esses três? Né? Então, não sei se é consenso, mas a gente achou que descreve muito bem o objetivo de cada um dos centros. Mas está em discussão também. Professor Daniel, nós estamos discutindo bastante essa questão dos 10%, né, de créditos, e existe uma preocupação que é a gente manter o mínimo nossos cursos. Né? Por exemplo, eu falo das engenharias, que tem sido um modelo nacional aí, as nossas engenharias, né, de manter o mínimo dos 300 créditos obrigados pelo Conselho Nacional de Educação. Então, a única preocupação é que esses 10% de créditos não aumentem, né, não tenham como consequência o aumento do número de créditos dos nossos cursos. Porque a nossa filosofia é de dar para o aluno aquela capacidade de pensar, e não toda a informação sobre um determinado curso. Mas eu acredito que tem várias formas de incluir atividades de extensão dentro das disciplinas que já existem. Né? Várias disciplinas têm essa característica. Eu acho que é perfeitamente possível a gente colocar isso como meta.
O terceiro bloco, agora sim, começa com a conselheira Cristina.
Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Cristina, representante do SECS no CONCEP. Primeiro, novamente, eu queria parabenizar o grupo. É com muita satisfação que a gente recebe esse documento, essa apresentação. Eu acho que é um passo muito importante para a nossa instituição. Eu vou fazer três breves comentários, tá? Um que eu não posso deixar de fazer, dados os esforços recentes, é de reforçar também o combate a qualquer tipo de discriminação e de desigualdade de gênero, tá? Em diversas passagens no texto, por exemplo, na missão institucional, na página 9. Né? Então, tem um item que fala: obedece os princípios de não separação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão do ensino público e gratuito, sem discriminação de raça, religião ou de qualquer outra natureza. Eu poderia ter, por exemplo, gênero aqui. Tá? A outra é no sentido, de novo, dos eixos, né, como levantado pelo professor Marcos Pov. E aí, considerando a sua resposta, Denise, eu fico me perguntando se não seria o caso de tirar esse eixo humanidades, porque ele é geral e ele está dividido em sub-eixos. Né? Eu acho que ele nasceu lá. Então, é só uma perguntando mesmo, porque aí, ficando ele isolado aqui, fica um pouco esquisito, porque ele tem a intersecção com todos os outros que vêm em seguida, né? E ele fica geral, ele parece uma leitura ainda do BCIT, que chega aqui como humanidades, um eixo meio geral. E a última consideração, também em tom de pergunta, é com relação a essa parte final do documento, que vai colocar uma síntese das políticas institucionais fundamentais da UFABC. E aqui, eu acho que é um esforço tremendo, mas é um esforço que talvez engesse um pouco o projeto. Eu não sei se ele deveria vir separado, vir como anexo, ou vir como um outro documento. Entende? Eu acho que ele aqui amarra um pouco, não vai ser passível de atualização tão facilmente. E então, eu gosto disso, mas eu imagino que talvez possa vir em separado num outro documento. Tá? Porque aqui coloca um monte de coisa junta que de repente, a gente teria que discutir ponto a ponto, e também a ordem e como eles estão agrupados, se possível fazer um agrupamento ou não. Então, talvez pudesse ser um anexo ou um outro documento. E, por fim, não posso deixar de dizer, como coordenadora de núcleo estratégico, agradeço aqui ressaltar a importância do núcleo estratégico para a pesquisa na UFABC. Tá? Obrigada.
Conselheiro Giorgio.
Boa tarde a todos. Quando eu cheguei aqui na Federal da BC, tudo que eu precisava saber para entender, foi sempre a professora Denise, muitas horas, sempre à disposição. Então, é sempre um prazer de novo ver você à frente desse processo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o texto, que eu acho inclusive que temos as reuniões depois do Consuno e Concep. Eu queria só expressar uma certa incômodo que eu sinto. Que incômodo que vem do fato que 10 anos era o caso da gente fazer uma pesquisa um pouco mais acadêmica. Porque tem coisas aqui que repete, que eu posso concordar ou não, mas que são hipóteses. O sistema quadrimestral é melhor. Talvez. É inovador, com certeza. Temos 10 anos de experiência. Cada pesquisa que mostra que é melhor mesmo. Cada opinião dos alunos. O que, que as filas... Eu participei de debates do DCE. Os alunos falaram do problema do atendimento psicológico. Se você conversa com os alunos, os stress que os alunos sentem, isso não tem nada a ver com o nosso projeto pedagógico. Nós não vamos falar com esse setor da PROAP para entender. É mais que nas outras universidades. Já perguntei isso para a PROAP, parece que é difícil comparar. Mas todo esse tipo de levantamento de pesquisa mesmo, tudo bem, foram consultados as pessoas que têm seus conhecimentos, mas e a comunidade mesmo? Muitos professores que entraram, que estão aqui 3, 4 anos, eu me pergunto, mas por que assim, por que lá? Eles resistem. Porque eu quero ser dono da minha disciplina. Primeira coisa que você me ensinou, não tem dono de disciplina aqui. Eu lembro como ontem, eu repito isso cada professor que entra como coordenador, primeira conversa, falo isso. Mas a gente vê que não tá assimilado por grande parte dos professores. Está no projeto. Eu não quero que o projeto seja uma bíblia. Tem que ser um projeto vivo, assimilado, que é sustentado. Se algum professor me fala, mas quem disse que quadrimestral é melhor? Eu posso dizer, não, tem uma pesquisa acadêmica sobre isso. E tem uma coisa que me incomoda muito na realidade federal do BC, há 7 anos, é o presupondo, para a página 45, está lá, que nós temos como questão central, que a gente oferece todas as disciplinas de manhã e à noite. Concordo. Agora, de jeito que a gente oferta isso, veja, você não pode exigir do aluno que saia de manhã cedo, enfrente o trânsito, vai trabalhar 8 horas no mínimo, depois enfrenta o melhor período de trânsito que você pode ter. Chega atrasado, meio morto, mal comido, pouco, é com meu mão. Não, só para concluir. Só para concluir.
Pode concluir a frase.
Por favor, não me entendo mal. Então, passa lá rapidinho. Ou seja, ele chega aqui e aí às 9h30, 10h30 ele já quer ir embora, perfeitado. Esse aluno não pode ter o mesmo projeto, a mesma matriz sugerida que os alunos de manhã. Isso não é uma questão de um curso. Ah, resolve no seu curso. Não, isso é uma questão do princípio de inclusão social e excelência. Todas as turmas da noite... reclamo, eu falo, vocês não podem exigir de mim que eu dou uma prova menos exigente que a prova de manhã, mas é isso que os alunos, eles me explicam a sua vida. Então, essas questões de fundo, tem vários outros.
Conselheiro, seu tempo acabou, caso queira citar as outras, pode se inscrever de novo, temos muito tempo ainda.
A questão dos pré-requisitos, outra questão.
Isso fica para a sua próxima inscrição, então. Conselheira Patrícia Antônia.
Boa tarde, eu sou Patrícia D'Antoni, conselheira docente do CONCEP. Professora Denise, gostei muito de ler o texto, está muito fluido, muito bom. Só que acho que um pouco do que eu vou falar, que é muito rápido, vai ao encontro do que o professor Jorge falou. Nós estamos aqui, existem alguns pontos no PPI que eu fiquei... Por que ele não possui reflexões sobre os problemas enfrentados já? Eu pensei no quadrimestre, eu pensei principalmente na página lá 53, naquele resumo, quando vocês falam sobre orientação acadêmica consistente para que os alunos possam compor e finalizar com sucesso a sua trajetória. Isso é o PEAT. Isso é o que foi o PEAT. Eu imagino que tenha sido essa a ideia, né, do grupo. O PEAT agora... Eu não sei exatamente mais como ele está. Eu já fui uma forte defensora do PEAT. Agora eu entrei em um período de distanciamento para olhar ele com distância. mas eu sempre achava ele importante, e eu não vejo essa reflexão aqui. O mesmo a reflexão sobre o quadrimestre e a grande variedade de disciplinas. E também uma pergunta, como incrementar a eficiência no processo de seleção dos alunos se eles vêm todos provendo o Enem? Eu achei algo, uma informação muito genérica, que não deveria estar aqui. Me parece que ela é difícil da universidade colocar a sua posição, né? Quer dizer, existem alguns pontos que podem ser feitos, mas a gente tem um limite não muito grande que possa melhorar isso. Então, tem outras questões, como, por exemplo, a utilização dos laboratórios didáticos na pesquisa. Eu acho que isso é importante, mas eu fiquei com a ideia que eu não sei, na verdade, eu fiquei com uma dúvida, se o PPI é uma ideia, um ideal ou uma recomendação. Eu acho que aos 10 anos, depois de 10 anos de UFABC, a gente já tem bastante respaldo e conteúdo para ser um pouco mais incisivo nas propostas desse PPI. Mas é isso. Obrigada.
Professor Adenise.
Ok. Professor Giorgio, acho que concordamos que já estamos a tempo de fazer essas pesquisas, né? Complementando também o que a professora Patrícia falou. Infelizmente, não temos ainda esses dados em vários aspectos para a gente poder anexar. Isso poderia talvez fazer parte do próximo PDI, né? Então, já fazer esses estudos para a gente estar mais concretos a respeito das metas e do que já foi alcançado. Sobre o sistema quadrimestral, por exemplo, né? A questão da matriz do curso noturno, em nenhum lugar do PPI nós somos bastante cuidadosos de dizer que são idênticos, né? Nós falamos que todos os cursos são ofertados nos dois turnos com a mesma qualidade. Isso é importante, não quer dizer que são todas as disciplinas, o mesmo número de turmas, nada disso. Já houve várias discussões até em estender o prazo de integralização para os alunos do noturno. Isso já foi aprovado em algumas instâncias e talvez ainda esteja sendo discutido, né? Porque realmente é um problema que todos nós visualizamos, né? Dos alunos do noturno, não tem o mesmo tempo do I, né? das atividades extra classe, para poder ter o mesmo desempenho. Então, uma possibilidade de solução para isso seria estender o prazo de integralização. Acredito que isso esteja sendo discutido, né? Mas isso também a gente não pode colocar como meta do PPI, que ainda está sob discussão, e também uma operacionalização. O importante é que não existam cursos, subcursos ou cursos de categoria inferior. Acho que isso que a gente quis destacar. Apesar de ser um curso noturno, ele vai ter a mesma qualidade, os mesmos professores, porque o que se vê fora, né, em universidades privadas, é que muitas vezes o curso noturno é pior, né, tem qualidade inferior ao diurno. E isso que a gente quis destacar no PPI, que isso não pode acontecer. A eficiência no processo de seleção dos alunos, que a professora Patrícia falou, é mais com relação à pós-graduação. Tá? Como a gente colocou ensino, tanto a graduação quanto a pós, então que não se tenham processos muito não semelhantes, né, nos programas de pós-graduação. É tentar manter uma característica parecida em todos, né, já que os programas têm maior independência. E tem algumas coisas realmente que é o ideal, né? É uma diretriz, não que já seja realidade, como eu comentei logo no início. Né? Então, a gente pôs no PPI coisas que já são, coisas que vieram do projeto inicial, né, que a universidade foi criada para isso, mas muitas coisas ainda não são realidades, mas é justamente para apontar a diretriz. Acho que eu pulei aqui a professora Cristina, mas voltando agora aos comentários da professora Cristina, acho que... Tem bastante fundamento colocar a questão da discriminação de gênero, que será complementada. O eixo humanidades a gente deixou justamente por causa do BCT. Porque, como eu falei, como esses eixos eles não são fixos, né, eles podem ser, inclusive, rediscutidos e podem ser adicionados, no caso do BCT, as humanidades são um eixo importante para o BCT. E para o BCH, já houve a necessidade de detalhar mais e criar esses outros sub-eixos. Então, não seria adequado colocar no BCT aqueles sub-eixos, entre aspas, que seriam do BCH. Então, as humanidades mantiveram porque é um eixo importante do BCT e que diferencia também. Então, vocês pensarem que esses eixos não são coisas imutáveis, né? São como os nossos cursos são, eles estão baseados nesses eixos atualmente, mas não tem nada que impeça que haja um reestudo, né? Então, mantivemos humanidades porque ele é um eixo importante para o BCT, foi só nesse sentido, tá? E, bom, quanto aos núcleos estratégicos, e a questão da síntese, acho que é interessante talvez colocar como um anexo. A gente tentou ordenar mais ou menos de acordo com o que está no texto. E não, tentamos não colocar nada na síntese que não estivesse no texto, né? Mas acho que podemos melhorar e colocar como um anexo para não ficar aparecendo parte do documento.
Já temos mais 7 inscritos. A discussão está indo muito bem. Conselheiro Fernando Cássio.
Boa tarde. Eu sou Fernando Cássio, representante do CNH, do Conselho Universitário. Quero começar parabenizando o grupo, né, por esse trabalho muito intenso, grande, né, e importante. Vou fazer umas considerações aqui. Vou começar com uma consideração geral, né? Então, aqui logo no começo do documento, fala da missão institucional da UFABC com um compromisso com a formação de profissionais, né? Eu acho interessante, né, que a palavra profissional aparece muitas vezes no documento, e também se fala em formação integral e formação humanística, né, que são essas formulações bastante interessantes que aparecem nos documentos derivados ali da Declaração de Bolonha, né? Mas quer dizer, se a gente vai nesses documentos fundadores aí, né, dessas propostas para o ensino superior no século XXI, a gente vai encontrar, não a palavra profissional, a gente vai encontrar a palavra pessoa, né? A palavra cidadão, enfim, outras palavras. Então, na verdade, eu acho que a gente tem uma ênfase grande na formação de profissionais, a gente usa essas formulações, né? Formação integral, formação humanística, mas a gente não fala em formação de pessoas, né? Que, além de profissionais, são pessoas, né? São cidadãos, são pessoas que vão atuar no mundo de forma ética, responsável, enfim. A gente fala de tudo isso, mas a gente tem uma ênfase muito grande no profissional como o nosso objetivo, quer dizer. Mas eu acho que ele é um objetivo dentro de uma coisa maior, né, que é formar pessoas de maneira integral. Tá? Então, queria colocar isso como consideração para pensar. Quero falar de duas coisas. Eu realmente me incomodei com os verbos, nas funções essenciais dos centros. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, na página 20, né, em que se está falando do eixo ciência, tecnologia e sociedade, está se falando de modos, múltiplos modos de produção do conhecimento, né? Então, a gente tem aqui uma preocupação, né, com modelos de racionalidade científica, né, com discussões sobre epistemologia das ciências, né, em marcos modernos e contemporâneos. E aí, quando a gente pega e divide a missão dos centros em descobrir, sistematizar e inventar, a gente adota uma perspectiva um pouco simplista do processo de produção do conhecimento, que está em desacordo com a nossa própria reflexão sobre isso. Então, de fato, um ponto que me causa uma certa estranheza, porque acho que é um pouco simplório diante do que esse documento tenciona ser. Tá? Nessa linha, né, também gostaria de pontuar que na página 9, na página 10, está se falando de um compromisso com o progresso do conhecimento racional, né? Então, a palavra racional, aqui como adjetivo para conhecimento, ela é dispensável. Porque se a gente pensa em todos os marcos epistemológicos aí, modernos e contemporâneos, conhecimento, quer dizer, a gente não assume conhecimento fora da racionalidade, ou de alguma racionalidade. De maneira que esse adjetivo ele é dispensável. Por fim, meu tempo se encerra, nos fundamentos conceituais na página 10, a superação das desigualdades no plural, que são várias. Né? E aí, fazendo coro à fala da Cristina, que nós temos vários tipos de desigualdades que devem ser enfrentadas aqui. Obrigado.
Conselheiro Fábio.
Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Fábio, conselheiro discente no CONCEP. A minha fala vai mais no sentido na questão da página 21, sobre os projetos pedagógicos terem no máximo 75% de disciplinas obrigatórias. Infelizmente, esse documento veio tarde. A gente perdeu, nas últimas revisões dos projetos pedagógicos, essa noção de que os alunos dessa universidade eles têm que permear muito mais disciplinas limitadas e livres do que disciplinas obrigatórias. Nós temos cursos batendo 90%, 88% de disciplinas obrigatórias, muito tradicionalistas e, me desculpem a sinceridade, muitos deles personalistas também. A gente tem que começar a desgarrar os nossos projetos pedagógicos das nossas vontades. Porque daqui 10, 20 anos, talvez eu não vou estar aqui, muitos de vocês também não vão estar aqui, e a gente tem que começar a pensar em projetos pedagógicos, de fato, atemporais, e não personalistas do que está em moda, ou do que eu acho que é melhor, ou do que minha formação tradicional acha que é melhor. E usar esse documento de reflexão, porque a gente só vai renovar os próximos projetos pedagógicos daqui 3, 5 anos, mas olhar para o projeto pedagógico, esse não é um papel para ficar bonito assim no site da universidade, Universidade do Século XXI, que esse documento é muito bonito, mas não traz as críticas. Então, que da próxima vez a gente leia o que está escrito e traga para a universidade o que a gente espera que aconteça e evite os personalismos. É isso. Obrigado.
Conselheira Paloma.
Olá, boa tarde. Eu sou conselheira discente do Consune. Eu vim aqui falar sobre a questão, realmente, a palavra inclusão, ela aparece 60 vezes e a palavra acessibilidade só aparece 2 vezes, na página 42 e na página 50. O conselheiro Peter, ele tem razão no que ele diz, quanto à questão das pessoas com deficiência, os PCDs. Só aparece realmente a questão da inclusão social e da gestão, mas não nos demais itens que são importantíssimos. A escassez do termo, ele se mostra no descaso que nós tivemos, mais uma vez, assistimos na semana passada com uma aluna, e que ela precisou, uma aluna PCD, cadeirante, que ela precisou ir ao banheiro e não tinha ninguém para poder levá-la. Então, de fato, esse PPI ele precisa ser revisto quanto à questão da acessibilidade. Se é uma meta que nós precisamos atingir, e a gente passou do 8 ao 80, que uma vez eu já fiz essa crítica, que antes era o 8, e que a universidade prometia muito, e agora é o 80, que praticamente não mostra o que a gente pretende atingir com a acessibilidade, esse PPI precisa ser revisto quanto a essa questão. Está muito escasso a questão da acessibilidade, e a gente não está incluindo ninguém dessa maneira. Então, por favor, é um item urgente a ser incluído. Muito obrigada.
Professora Denise.
Agradeço as sugestões do conselheiro Antônio. A gente vai fazer a revisão de acordo com os termos que ele... Fernando Castro. E, bom, acho que ele deu mais sugestões do que perguntas. Então, todas elas serão estudadas pelo GT. Com relação ao conselheiro Fábio, realmente, em face às revisões dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, consideramos importante, junto com a reitoria, os pró-reitores, dirigentes, a comissão de graduação, estabelecer essa questão das porcentagens. Então, a gente espera que isso seja uma diretriz na hora das novas revisões de projeto pedagógico, mantendo sempre a ideia de que a UFABC dá essa liberdade de escolha para os alunos. Né, se os cursos de formação específica colocarem 80%, 90%, como ele falou, de disciplinas obrigatórias, vai sobrar muito pouco para a escolha dos alunos em outros conhecimentos. Né? Então, faz parte da UFABC ter essa liberdade, que é o que almejam muitas das outras universidades, né? Quando a gente vai fazer apresentações. A gente tem isso aqui, mas nós parecemos que estamos no sentido contrário, né? Indo para os cursos tradicionais, que já estão tudo bem estabelecidos e que não dão muita margem de manobra para os alunos. Então, acho que isso é muito importante. Foi colocado 75% de disciplinas obrigatórias dos cursos de formação específica, e dos BIs resgatamos a ideia de que cada BI deveria ter um terço de obrigatórias, um terço de opção limitada e um terço de disciplinas livres, né? Justamente também para dar essa grande variabilidade nos históricos escolares dos alunos de acordo com seus interesses e talentos. Então, essas foram as diretrizes que foram incluídas aí nominalmente no PPI. E vamos também levar em conta as observações da Paloma, da conselheira Paloma, para a gente colocar maior realce na questão da acessibilidade.
Conselheira Luísa, segunda inscrição.
Meu nome é Luísa, novamente. Em relação ao Pronera, eu levantei essa questão porque, na época da discussão, a gente conversou muito sobre o projeto pedagógico e como a proposta iria ou não contra o projeto pedagógico. E a gente ficou num debate que, assim, acho que até para os conselheiros fica difícil. A gente não é contra uma política, mas, no final das contas, a gente tem que defender o nosso projeto pedagógico. E aí, são coisas que acabam não se conversando. E a gente, eu, pelo menos, senti falta de instruções mais claras a respeito do que fazer nessas situações. É por isso que eu levantei, então, mas, pelo que eu entendi da sua resposta, o método de ingresso no UFABC hoje não exclui outras políticas de inclusão social, eu acho que a discussão vai acabar ocorrendo da maneira que ocorreu, então, nas últimas vezes, e se houver outras adesões a outras políticas. Pelo que entendi do documento, a questão da interdisciplinaridade ela é tratada mais em relação aos alunos. Né? Então, fala-se da eliminação das barreiras disciplinares oriundas do alto grau de especialização. Eu senti falta um pouco de como que isso vai acontecer para os docentes. Como que a UFABC vai, ou se a UFABC vai desenvolver políticas que possam auxiliar os docentes nessa questão? Como que os docentes podem ser mais interdisciplinares nas disciplinas? Já ouvi muitos docentes falando, isso sinto muito, eu não sei, eu não sou o X, eu sou o Y. Eu acho que para o próprio docente isso não é bacana, e seria legal a gente pensar quais são as nossas políticas, estratégias, ferramentas, etc., para pensar na interdisciplinaridade para o docente também. Um outro ponto que eu gostaria de levantar é a questão dos conceitos, que é uma coisa muito rara no Brasil. A UFABC tem a sorte de fazer avaliação por conceitos, e a gente só tem uma menção aqui dos conceitos, e eu queria saber se o grupo escolheu não explicar os nossos conceitos, ou se o grupo não discutiu muito. Eu achei que ficou escasso, achei que precisaríamos de um pouquinho mais de discussão a respeito dos conceitos, como operacionalizar esses conceitos, para, de novo, auxiliar os nossos docentes. E, por enquanto, é isso. Obrigada.
Conselheira Renata.
Boa tarde. Eu sou a conselheira Renata, do Consune. Eu trago aqui umas observações sobre um tema um pouco polêmico. Na página 39, no eixo Excelência na Pesquisa, no primeiro parágrafo, inerente a esse processo está também a busca por recursos, que seja nas agências de fomento governamentais, quer seja na iniciativa privada, como condição nata e fundamental para o desenvolvimento da pesquisa com excelência. Também no eixo Excelência na Gestão, na página 41, a universidade também deve prezar pela sua autonomia acadêmica e financeira. Fonte de financiamento variadas, públicas, federal, estadual, municipal, privadas e mesmo internacionais, devem contribuir para a formação do patrimônio institucional. Também na síntese das políticas institucionais fundamentais da UFABC, na página 58. Tá, busca da autonomia acadêmica e financeira através de fontes de financiamento variadas, públicas, federais, estaduais, municipais, privadas e internacionais, que contribuam para a formação do patrimônio institucional. Na minha visão, como eu disse, é um tema polêmico, né, que eu acredito que tem que ter uma ampla discussão com a comunidade como um todo, e eu queria saber do GT como foi essa discussão.
Conselheiro Rony.
Boa tarde, sou Rony. Tudo bem? Todo mundo bem? Eu serei breve nas colocações, se possível. Vou começar pelo final. Vou resgatar um pouco dentro da questão da política de inclusão. A gente usa a palavra cota. Inclusive, a gente faz referência à lei de cotas. Se a gente abrir a lei, a palavra cota não aparece na lei. É um nome errado que a gente usa. A gente tem que usar a reserva de vaga sempre. Eu acho que eu falei isso na última reunião do Conselho do Consune e do Concep, e eu queria insistir que em todos os nossos documentos oficiais a gente não utilizasse a palavra cotas. O que a gente tem é a reserva de vagas. Inclusive, naquela ocasião, foi a Paula que foi olhar nas nossas normativas, está sempre escrito reserva de vagas. Eu pediria que vocês trocassem isso em todos os lugares, tá? E lembrar que a lei de cotas é um nome que a gente deu para ela, mas ela é reserva de vagas. Ela não usa a palavra cota em nenhum lugar. E aí eu vou nesse fazer um pouco de... muito coro à fala do Peter e à fala da Paloma em dois aspectos. Paloma, a gente prometeu muito no começo. Inclusive, o decreto, o Temer assinou agora o decreto de que nas reservas de vagas tenha, para as universidades públicas, agora o pessoal com deficiência, de acordo com as... com o IBGE, com as quantitativas do IBGE. Não sei se foi sexta ou se foi segunda que saiu publicado, esse decreto já está em vigor, mas a gente já faz isso há um tempo. Então, inclusive, para dar valor ao que nós já fazemos, a gente devia falar sobre isso um pouco mais no PPI. Tá? E aí, eu gostaria de pedir como é atemporal o nosso PPI. Em alguns momentos a gente fala sobre características atuais da nossa universidade que podem mudar. Na página 40, a gente fala do SIG. A gente não necessariamente vai manter o SIG para o resto da vida. E na página 24 a gente fala das organizações, dos laboratórios de pesquisa como LGP, LMN, etc, etc. Isso também é uma escolha atual nossa. Pode ser que no futuro não seja assim. Então, se para esse projeto ter um caráter atemporal, a gente tem que parar de usar esses nomes, porque um sistema computacional, por exemplo, pode deixar de existir amanhã e a gente tem que trocar de sistema. Então, aí a gente está preso ao SIG e não tem mais SIG. E aí eu vou falar sobre uma questão um pouco mais polêmica, né? Assim como a Luísa já veio aqui duas vezes para falar sobre outras formas de inclusão, se a gente de entrada na universidade, se a gente de fato quer falar sobre isso, eu acho que a gente tem que falar em algum lugar especial sobre isso. Discutir que a universidade eventualmente pode discutir outras ou aceitar outras. Me incomoda um pouco a gente falar de uma entrada nas licenciaturas interdisciplinares em apenas um lugar. Logo no começo do texto, e depois não aparece em nenhum lugar. Ela, como a Denise já falou, é um estudo, não é uma realidade. Quando for uma realidade, aí eu acho que a gente pode incluir nos nossos projetos. Se a gente incluir no PPI, fica com caráter vinculante. Está previsto no nosso PPI, então nós temos que fazer. Então eu acho que não, a gente não discutiu isso ainda nos conselhos superiores. Vou completar aqui o pensamento, presidente. A gente não discutiu nos conselhos superiores. Depois que a gente discutir no conselho superior, pode fazer parte dos nossos projetos. Antes disso, ele pode ser uma sugestão, um possível caminho novo, assim como o Pronera, como a Luísa citou. Tá?
Acabou o seu tempo, conselheiro. Se quiser, pode se inscrever de novo. Tá bom. Professor Adenise.
Começando pelos comentários da conselheira Luísa, Com relação aos docentes, né, infelizmente, nós somos disciplinares, né, por enquanto. Todos os docentes dessa universidade, eu acho que todos fazem um esforço bastante grande para abraçar o projeto e tentar atuar em diversas disciplinas que, às vezes, nem são a sua área de especialidade. Mas a nossa educação foi tradicional. Então, é o que o professor Léo sempre fala, a UFBC será 10 vezes melhor quando os nossos alunos se tornarem professores. E acho que eu compartilho dessa ideia, porque vocês têm uma formação muito diferente da gente. Então, por enquanto, acho que vocês devem aproveitar essa riqueza, né, de ter tantos profissionais de tantas áreas e realmente especialistas, né? Então, a gente está fazendo um esforço enorme em disciplinas, por exemplo, que são dadas para as próprias disciplinas dos BIs ou das obrigatórias das engenharias. A gente pega especialistas de várias áreas para dar a mesma disciplina. E eu tenho coordenado esse tipo de disciplina e eu tenho aprendido muito, né? Porque você vê visões diferentes do mesmo assunto. E isso é muito enriquecedor. E vocês estão tendo essa oportunidade, oportunidade que nós nunca tivemos. Porque nós só tivemos aulas com especialistas da nossa área. Né? Então, acho assim, que só o fato da UFABC existir já é uma política de juntar conhecimentos, né, enriquecer as disciplinas que estão sendo oferecidas. Agora, realmente, quando vocês, que são interdisciplinares, se tornarem docentes, aí eu acredito que vai ser uma nova etapa na história dessa universidade. A questão dos conceitos, ela é realmente bastante operacional. Só para vocês terem uma ideia, nas semanas anteriores, nós tivemos uma discussão de unificar os conceitos da pós-graduação e da graduação. Porque o nosso sistema integrado de gestão só funciona com os mesmos conceitos para todo mundo. Né? Então, são coisas que realmente podem ser alteradas. O importante é que eles existem, né? É que a avaliação na UFABC ela é feita pela evolução do aluno e não simplesmente por contagem de centésimos de notas, como é nas universidades tradicionais. E isso é que deve ser destacado. É, mas não se o conceito A vai de tanto a tanto, ou B de tanto a tanto. Acho que isso realmente é operacional e não deve estar nesse documento. Com relação ao que a Renata destacou, a conselheira Renata, sobre autonomia financeira, acho que a gente só quis colocar alguma diretriz da situação que se vive, né? Quer dizer, de verbas sendo cortadas, de cada vez menos recursos para a universidade. Então, acho que teremos, né, que usar a criatividade para que o projeto seja executado. Então, eu sei que é um assunto polêmico, mas é um assunto que a gente vai ter que encarar. É uma realidade que estamos vivendo. Não sei como isso vai ser operacionalizado novamente, mas a gente já deixa como diretriz de que os professores, acho que todos já estão fazendo isso, né? Buscando novas fontes de recursos para a execução dos nossos projetos. Agradeço ao professor Rony sobre a questão da nomenclatura das cotas, né? E realmente o SIG não era para constar, estamos implantando o sistema integrado de gestão, mas ele tem que existir, né? Mas não precisa ser nominado como está na página 40. A questão das licenciaturas interdisciplinares, como eu disse, é um estudo que foi feito e por isso que não consta em todo o texto, mas é uma abertura, né, assim como novos bacharelados interdisciplinares que também são mencionados, né, como propostas, como possibilidades na UFABC.
Uma questão de ordem pode ser feita nesse momento, sim.
Eles falam, a gente tem muitos pontos e tem que tomar decisão, você deve ficar aqui para aumentar para 5 minutos, porque aqui a gente está refletindo. Várias pessoas não conseguiram concluir o raciocínio, a diferença é que não está. Meu propósito é.
É uma proposta viável, mas eu pondero o seguinte: nós temos um número muito elevado de inscritos e são quase 4 horas. Se nós quase que dobramos o tempo de inscrição de cada um, que a proposta é de 3 para 5, nós estaremos dando sim para cada inscrito mais tempo, mas nós estaremos retirando possibilidades de outras inscrições que ainda não se manifestaram. Então, acho que seria mais interessante ter mais flexibilidade, permitir várias inscrições de 3 minutos, inclusive o colega que não terminou seu raciocínio pode se inscrever de novo, como já praticamos, do que dar 5 minutos para todos e correr o risco de terminar 6 horas com várias pessoas insatisfeitas que, porque não poderão falar. Essa é a ponderação que eu faço. Agora, se o conselheiro gostaria de fazer essa proposta para votar, pode ser votado. Bom, próximo inscrito é o professor Dácio.
Queria também parabenizar aí o esforço todo do grupo para produzir esse documento, que é importante, eu destacaria a importância dele a partir justamente da criação do BCH, onde o projeto original, pensado fundamentalmente, né, no BCT, ele passa a ter novidades, vamos dizer assim, né, que nos exige essa reflexão mais estrutural do que específica para um dos cursos. Nesse sentido, eu queria só reiterar a fala do professor Fernando Cássio na questão da formação do cidadão e não necessariamente dos profissionais, porque isso se dá na fase dos cursos profissionalizantes, e isso é importante a gente destacar, porque nenhum dos bacharelados é profissionalizante, né? Então, acho que esse é um aspecto. E com relação à interdisciplinaridade dos docentes, embora seja um dado de realidade que a grande maioria, se não a todos, o corpo docente é formado por profissionais com formação disciplinar, eu acho que tem dois aspectos. Um que a disciplinaridade, a interdisciplinaridade não prescinde da disciplina, né? E eu acho que aí tem uma questão que nós somos contratados especificamente para os cursos profissionais, com garantia de atenção às áreas do conhecimento dos bacharelados e dos cursos interdisciplinares. Isso, eu não vi isso muito claro, e em algumas outras experiências de interdisciplinares nas outras universidades, eu vi algumas experiências de caírem na tentação, e caíram, infelizmente, de contratar para os BIs. Eu acho que a gente precisaria, de certa forma, pensar, essa reflexão me surge a partir da discussão sobre a interdisciplinaridade e a formação dos docentes, mas de alguma forma a gente refletir de não haver um encaminhamento para a contratação de docentes específico é difícil, né? De docentes que não atuem nos cursos de formação profissional, mas sim também isso seja a contribuição como parte dos BIs. Nesse sentido, eu queria colocar, do mesmo jeito que foi aceito se colocar que se estude ou se estabeleça políticas para que fomente a transição dos docentes entre as várias disciplinas, as várias áreas do conhecimento, eu acho que também indicar a necessidade de uma política que fomente as práticas interdisciplinares, não necessariamente a formação interdisciplinar, porque isso, mas as práticas interdisciplinares no exercício da ação de cada um. Obrigado.
Conselheiro Giorgio, segunda inscrição.
Está difícil. Está ligado já? Obrigado. Então, obrigado. Vou tentar, então, ser breve. Tem uma questão na página 22 que fala da ideia que a professora Denise repetiu aqui também, que a gente tem que ter uma carga horária o mínimo possível. Acho que está se referindo às diretrizes curriculares nacionais, né? Mas isso não, eu acho que desse jeito que está, por exemplo, em alguns casos, a pedido da universidade particular, vocês colocam um nível muito baixo, né? Então, acho que a gente não tem que ter como parâmetro, estar mais próximo ao mínimo das diretrizes curriculares nacionais. E quero aqui deixar claro, o professor Daniel colocou, você colocou, essa discussão do 10% de extensão é uma discussão absolutamente aberta. Né? Decidir já aqui, ou já colocar como fato consumado, que isso não pode prever a aumento da carga didática, isso está em aberto. Né? Isso temos que discutir e muito. Está sendo colocado em várias instâncias como se fosse já tá decidido. Eu acho que isso não tem que ficar aberto. Bom, o que eu queria colocar é que eu acho que essa universidade, estou muito orgulhoso, tem muitas coisas que andam bem, os nossos resultados são fantásticos, etc., mas nós estamos, tem que ter cuidado de colocar coisas como pressupostos. Né? A gente tem que colocar as coisas que nós acreditamos, confrontar com os fatos e a realidade. A gente tem que ter essa abertura, mecanismos para isso. Eu não quero interromper esse processo, documento, atualiza e tal, mas daqui para frente, talvez 10 anos não é suficiente, pode ser, mas quais são as cláusulas pétreas e quais são as questões que a gente pode discutir? Né? Se discute, quando eu cheguei na universidade, se discutia muito o projeto pedagógico. Porque era, enfim, lá no Bloco Sigma, não sei aqui. Hoje em dia, os professores discutem muito pouco. Né? Muito pouco. Criar instâncias para refletir mais sobre isso, mas não só para dizer é assim, mas também para testar. Por exemplo, a questão dos pré-requisitos. Aí você explica de novo, está na bonitinha, etc. Eu não concordo. E aí, eu sou contra o projeto pedagógico federal da BC, eu sou assim. Enfim, não, vamos discutir e comprova para mim, eu posso comprovar todos os problemas que está gerando. Podemos dizer só uma parte, só 10%, 20%, etc., mas a gente está vivenciando isso. Cada um de vocês aqui está vivenciando os problemas que isso gera, mas é uma ideologia, vira uma ideologia, uma meta. Então a gente tem que ter essa abertura, liberdade. Mas veja bem, a gente tem que colocar aqui que alunos, se tem inclusão, os alunos noturnos precisam de um tratamento especial. Eles não têm essa liberdade, pesquisa, etc. E isso, se você não colocar aqui, a gente, sabe, é como descontado. Então, bom, as outras coisas...
Pode ficar aí sem escrevendo de novo. Conselheiro Federico.
Boa tarde, sou vice, hein, de Arilson. Do SEX, professor do SEX. Então, eu queria falar de modo geral, né, sobre esse projeto. A impressão que eu sinto e a pergunta que eu fiz no final da leitura é realizável tudo isso. Falo como professor que eu cheguei aqui em 2006. Quando eu li o projeto pedagógico, estava na USP, aí no laboratório de sistemas fotovoltaicos com professores, e limos o projeto pedagógico no final de 2005. E foi uma empolgação geral, entre todos, a reação foi, esse é o momento da transformação. Muito isso motivou vários a concursar, inclusive eu, né, para poder, e comecei aqui desde o início, quando não tinha nada, junto com vários colegas que estão aqui. E essas, tudo que estava nesse projeto pedagógico, eu senti no início que sim se cumpria, né, nos primeiros anos, quando estávamos na catequese, quando todos... Os de ciências sociais estavam juntos, faziam parte inclusive da pós-graduação em energia e tudo. E depois a impressão que eu sinto foi que se foi diluindo. Cada vez que foi crescendo a universidade, houve uma diluição. Nunca mais senti essa questão da multidisciplinaridade. A questão dos centros que falam, o que sinto é que existe, como vocês falam, departamentos, né? Ou congregação de especialistas. Então, eu falo, será que vamos apresentar de novo com um projeto assim? Quanto de todo o que foi feito no projeto pedagógico foi realizado? Essa é a questão, né? E agora, como na linha de Giorgio, existem dados. Aquela vez, a leitura que eu fiz em 2005 era utópico, uma realização futurista. Mas agora estamos em 2017. Já tem milhares de dados de que multidisciplinaridade, como funciona, será que os centros são viáveis? Inclusive no PDI tem muitos questionamentos, perguntas que fizeram para elaborar e metas, né? Como aí está escrito, por exemplo, observatório da multidisciplinaridade, observatório das políticas afirmativas, cadê os resultados disso aí de 2013, né? Então, de novo vamos ficar com um projeto assim, idealista, todo, sem nos basear em coisas que aconteceram estes últimos 11 anos, com dados fidedignos. Eu vejo noturno, como falou Jorge, enfrento turmas noturnas, sexta-feira até 11 da noite, tive aulas de 9 a 11 da noite. e alunos cansados que chegam com uma enorme labor durante o dia. Será que esse projeto recolhe isso, a realidade mesmo, baseada em dados? Estamos falando de pesquisa, de pessoas que fazem pesquisa científica. E por que não se baseiam então em dados reais? É isso aí, tá bom?
Falava volta para a professora Denise.
Bom, começando pelas observações do professor Dácio, realmente acho que é necessário a gente observar e fomentar essas práticas interdisciplinares, né, na ação dos docentes. Acho que atualmente muita coisa vem de iniciativas individuais, né, talvez aumentar as iniciativas institucionais para isso, mas novamente acho que é questão operacional, né, talvez deva constar do PDI, assim como a questão que o professor Federico falou dos observatórios, né, estão previstos, acho que alguns já funcionam, mas esses observatórios que teriam o compromisso de fornecer esses dados, né. Nós tivemos que produzir o documento com aquilo que existe, né, e com a vivência desses 10 anos, e como eu falei, muito baseado na revisão dos projetos pedagógicos de curso. Acho que esse exercício nos deu muita realimentação, né, do que o projeto original produziu. E acho que tem sido feito um esforço muito grande também de ir atrás dos nossos formandos. E acho que também esse movimento de saber o que os formandos estão fazendo, como eles estão sendo colocados, isso vai nos dar dados mais concretos de como que o projeto está sendo executado e quais os frutos que está produzindo. Né, mas 10 anos, eu acho que também não é um tempo tão longo assim, né? Acho que agora é uma hora de realmente começar a coletar todos esses dados. Bom, as questões que o professor Jorge também levantou, eu não sei nem como responder, né, professor? Acho que essas discussões têm que estar sempre havendo, né? Sobre não existem coisas imutáveis, como eu falei. A gente procurou colocar os princípios a partir do... Nós não podemos mudar o FABC, como eu sempre falo, para se tornar uma nova Unicamp, uma nova USP. Né? Porque, e isso, existem movimentos fortes aqui dentro. Né? E a gente que aderiu a esse projeto está sempre lutando contra isso. Porque quando a gente faz apresentações fora, a UFABC é o sonho que todas as universidades gostariam de ser. É isso que a gente vê. Nós sabemos internamente os problemas que temos. Mas, assim, acredito fortemente que estamos na direção correta, porque em todos os seminários que eu participo, pelo menos, a UFABC é o sonho de todos, né? O que todos acham que deveria ser o ensino superior. Então, assim, acho que não devemos desistir, né, desse, mesmo que, como diz o professor Sidney, mesmo que o nosso PPI seja uma utopia, é importante que ela exista, né, para que a gente saiba para onde está indo.
Bom, a professora Paula quer se manifestar como representante do GT, essa é uma possibilidade que abrimos no começo da reunião. Sempre que um dos membros do GT queira se manifestar depois da Denise, isso pode ser feito. Então, Paula, a palavra é sua.
Obrigada, boa tarde a todos. Só para cumprimentar, Denise, eu acho que o Jorge tocou num ponto e questionou um pouco as instâncias em que são discutidos projetos pedagógicos BIs. Só gostaria de lembrar a importância dos NDEs, dos BIs. BIs têm NDEs. Né? Inclusive, amanhã teremos uma reunião, né, Pedrão? Então, é uma instância de decisão, de revisão dos projetos pedagógicos. Né? Então, não é que essas instâncias existem, né? E estão bem regulamentadas. Então, só para deixar mais claro isso, porque acho que surgiu essa menção e acho que, né, só para pontuar. Tá?
Obrigado, Paula. Denise, gostaria de complementar? Se não, passamos para o próximo bloco. Conselheiro Pedro.
Bom, boa tarde. Eu sou o Pedro Mercadante, eu sou o coordenador do BCT. Então, eu queria só dar uma, uma contribuição pontual aqui. Como esse daqui é um projeto pedagógico institucional, né, eu entendo que são diretrizes gerais e básicas que devem depois ser implementadas pelos projetos pedagógicos dos cursos que estão aqui na UFBC. Assim como o Marcos e a Cristina levantaram, né, a questão dos eixos, para mim, é uma questão que ainda não está muito bem clara. Né? Então, como coordenador do BCT, eu tive dificuldade, por exemplo, quando colocar as disciplinas de opção limitadas, a gente pensou, o NDE pensou e a coordenação do BCT também, colocar as disciplinas de opção limitada e colocar elas por eixos. E não, é uma tarefa super difícil você colocar, principalmente as mais avançadas, nos eixos que elas estão. Né? Então, eu acho que os NDEs devem pensar melhor nesses eixos e quais são os eixos que são de interesse. Né? E pelo que você falou, né, pela resposta da Denise, a ideia é que você teria eixos diferentes em cursos diferentes, inclusive. Né? Então, nesse sentido, a minha proposta seria deixar o documento mais geral. Então, não especificar os eixos. Dizer que é organizado em eixos que são estabelecidos nos projetos pedagógicos dos BIs e das LIs, por exemplo. Então, disciplina da licenciatura, que eixo que a gente colocava? Aí o Marcelo Pires falava, não, vamos pôr humanidades. Mas a licenciatura, enfim, vamos pôr... Né? Então, a gente precisa entender melhor isso, e a gente precisa resolver isso melhor. E eu acho que uma forma de fazer isso é tirar do projeto, como a explicitação disso, para deixar claro, para deixar explícito que a gente tem que pensar nisso. E não, já que tem esses eixos, vamos seguir eles. E ninguém pensa e sabe como que eles são. Tá? Então é só essa... E também uma outra questão minha aqui. Eu tinha até uma proposta de mudar as representações nas coordenações dos bacharelados interdisciplinares para ter representantes por eixos, em vez de representantes por centro. Tá? Então isso... Está no mesmo sentido, nessa preocupação em entender melhor o que são esses eixos.
Conselheiro Marcos Pó, segunda inscrição.
Dando sequência, queria ressaltar alguns aspectos que foram até colocados por outros conselheiros aqui. Um pela Luísa, a questão dos conceitos. Eu acho que é importante ressaltar que os conceitos são para também uma avaliação qualitativa. Porque apesar dele não estar vinculado a décimos e centésimos de nota, a gente vê que na prática isso acontece. Eu acho que isso tem que ser mais bem debatido aqui na universidade. Um outro aspecto que eu acho que eu acho uma lacuna aqui no projeto pedagógico, eu queria saber como isso foi discutido e como a gente poderia tratar, é o funcionamento multicamp da universidade. O que a gente espera que os campi sejam na prática? Se São Bernardo é um anexo de Santo André, se cada um tem uma vida própria, de que forma que eles devem trabalhar? Acho que isso é importante a gente trabalhar, até imaginando que no futuro a gente possa ter outros campi aí. E isso daqui aparece muito pouco, o trânsito de professores e tudo mais. Naquela questão que o Fernando já colocou e outros já colocaram sobre as funções dos centros, ali eu também acho que aqueles verbos simplificam demais. Aí eu vou dizer uma questão que eu achei relevante. Quando a gente pega na página 10, institucional, a gente fala de fundamentos aqui, né? E fala promover aqui na página 10, logo no segundo parágrafo, promover a educação integral até o primeiro da pesquisa científica, a gente não fala nada da reflexão. E também não aparece em nenhum centro ali a questão da reflexão, apesar de em outras partes do documento ela aparecer. Eu acho que por essa simplificação a gente esquece dessa função fundamental da universidade, que está muito vinculada às humanidades. Por fim aí, mais dois tópicos. Um, eu acho que seria importante quando a gente fala essa é uma reflexão minha, mas para a gente refletir também conjuntamente,
Quando a gente fala do papel dos UBIs e dos cursos específicos, o UBI tem uma função fortemente interdisciplinar aí de apresentar campos científicos. Mas a gente não vincula aqui nesse documento, na minha visão, as disciplinas obrigatórias do UBI, dos UBIs como uma introdução a esses campos científicos. E muitas vezes elas na prática são lecionadas como se o cara fosse dar sequência naquela área. O que não, eu imagino não ser a finalidade. Acho que isso tem que estar refletido aqui de uma maneira bastante explícita, né? Você não vai ensinar a sociologia pensando que o cara vai ser sociólogo ou seguir em políticas públicas e assim por diante. E a minha última reflexão é só para organizar aqueles tópicos finais ali, porque eu acho que ele está numa enxurrada muito grande.
Vou aplicar as mesmas regras a todos. Então, sua última reflexão ficará para a sua próxima inscrição. Conselheiro Leonardo.
Oi, gente. Eu sou o Léo. Professor Leonardo, pró-reitor adjunto de graduação. Queria só trazer algumas informações aqui para colaborar. A lei de reservas de vagas para PCTs, ela foi criada em dezembro e o que saiu agora foi uma diretriz para o MEC dar instruções normativas para a implementação. Esse é um exemplo claro de como a UFABC saiu na frente, né? A política de reserva de cotas para oriundos de escola pública também é uma outra política na qual a UFABC saiu na frente. E não cabe aqui a gente citar programas específicos, sejam eles externos, internos, porque eles podem deixar de existir, né? Fazendo um gancho no PEAT. Eu sou um dos maiores defensores do PEAT, mas se semana que vem a gente descobrir um programa ainda melhor, a sigla PEAT vai deixar de ter sentido nesse documento, que ele é um documento muito mais perene. Mas eu acho que cabe sim citar a nossa disposição no sentido de evoluir no processo de democratização do ensino, né? E aí eu faço um resgate, eu quero dar uma contribuição aqui, que eu já tinha esse sentimento anteriormente, durante a participação na elaboração desse documento, só que esse sentimento ainda não estava bem formulado. E ele acabou se formulando depois que a gente já entregou esse documento, então eu queria trazer aqui para a discussão, né, para essa conversa, a questão da ousadia da UFABC. A professora Denise falou que a UFABC foi a primeira universidade no Brasil a adotar esse modelo de ingresso por bacharelado interdisciplinar. Eu vou além. Eu digo que a UFABC foi a primeira universidade no mundo a dedicar 100% das suas vagas de ingresso a esse modelo. A UFABC foi ousada. O grupo que propôs a UFABC foi ousado. A UFABC, ela tem o direito e ela tem o dever de ser ousada, de se manter na vanguarda do ensino superior. E aí, o meu medo é que a gente critica muito quando algumas pessoas não querem sair da sua zona de conforto para se integrar ao modelo proposto pela UFABC. O meu medo é que nós tenhamos criado uma nova zona de conforto da qual a gente não quer avançar, certo? Então, eu acho que a UFABC ela tem o dever de sempre questionar e sempre propor novas possibilidades, tendo em vista os seus princípios, que é a excelência, a inclusão e a interdisciplinaridade. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Leonardo. A palavra volta para a professora Denise.
Bom, começando com os comentários do professor Pedro sobre os eixos, eu não sei, vamos conversar com o GT, mas acho que não retiraria os eixos, porque eles são parte muito importante do que já existe de como começar os BIs, né? Então, talvez a gente tenha toda essa ideia de que os eixos podem ser repensados e até revistos, redefinidos, mas tanto o BCT quanto o BCH já são, né, a distribuição das disciplinas já está baseada nesses eixos, e é isso que dá o caráter interdisciplinar desses cursos. Então, eu acho que eles já fazem meio parte do DNA da instituição. Como eu falei, novamente, não excluindo a hipótese de se repensar, redefinir e até propor eixos para cada curso de formação específico. Essa é a ideia que a gente quis dar. Né? Com relação ao professor Marcos Pó, talvez reforçar um pouco mais a questão da avaliação qualitativa através dos conceitos, acho importante, mas, novamente, não quisemos dar nenhuma parte operacional. O próprio funcionamento multicamp, né, da UFABC tem muita coisa incluída no PDI, que é quando realmente a gente tentou estabelecer procedimentos, tudo para esse funcionamento, por enquanto, em dois campos. Né, mas eu acho que talvez não seja assunto para se incluir nesse documento. E o papel do BI, achei interessante, né, colocar como as disciplinas obrigatórias do BI, como sendo introdução aos vários campos de conhecimento, né, para que ninguém ache que só com o BI vai ser um especialista. Achei interessante a ideia. E agradeço aí aos comentários também do professor Leonardo, que fez parte do GT. Então, está dentro.
Conselheiro Jerome.
Bom, eu sou o conselheiro Jerum do Consex, do Consune, representante do Consex. Bom, eu vou fazer uma observação muito específica, na realidade constatando talvez uma preocupação e também, se bem que não dá para detalhar aqui, a possibilidade de uma solução também. Eu estou me referindo mais particularmente ao capítulo da internacionalização. Eu achei que o capítulo, né, minha primeira impressão, é que o capítulo está um pouco desconectado do documento como um todo, no sentido que ele é muito, como dizer isso, ele é muito tradicional. Ou seja, a política de internacionalização, você tem que fazer intercâmbio, garantir a mobilidade, facilitar o ensino em inglês, etc, etc, etc. Qual a minha preocupação com isso? Ele está desconectado do projeto político-pedagógico inovador. O FABC é diferente, portanto, a internacionalização, a política da internacionalização, não pode ficar só nisso. Né? E eu acho que, inclusive, não dá para detalhar isso aqui, porque nós temos 3 minutos, né? Mas eu acho que uma das janelas de oportunidade é de buscar o diálogo mais intensamente com os 3 eixos que estão no documento. Interdisciplinaridade, inclusão social e excelência. Né? Ou seja, aonde eu quero chegar? A partir do próprio modelo político-pedagógico da UFABC, refletir, gerar uma reflexão, pesquisa interdisciplinar de ponta sobre a especificidade da América Latina, sobre o Brasil, sobre o caráter excludente da evolução do modelo brasileiro, latino-americano, etc, etc. Mas conectar isso com transformações, dialogar com especificidades do Amazônia, sustentabilidade, urbanização excludente, que são coisas que as universidades centrais no mundo central não vão resolver. E, portanto, eu vejo aqui uma janela de oportunidade de fazer uma reflexão de dentro para fora e fora para dentro, não negando a globalização e não cair numa coisa, né, centro-periferia, mas a partir do próprio projeto da universidade, buscar as interdependências no mundo contemporâneo. Né? Então, eu acho que, resumindo, vou ficar dentro do tempo, eu acho que o capítulo da internacionalização, ele é muito, desculpa a expressão, muito arroz e feijão. Eu acho que ele tem que ficar mais à altura do caráter arrojado, né, do próprio projeto da universidade. Eu acho que é isso.
Conselheiro Daniel, segunda inscrição.
Bom, minha outra fala foi mais no sentido da extensão. Eu queria destacar agora um outro aspecto, que veja, eu entendo que um projeto não é um relatório do que está sendo feito, do que já foi feito. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele não pode ser um documento totalmente utópico, que fale de realidade que a gente não vai alcançar e não tem como perseguir nesse momento, mas ele tem que ser um documento que aponte alguns horizontes. Né? Ele é uma diretriz. E é um projeto, como qualquer projeto de qualquer nível que a gente faça, projeto que algumas coisas a gente vai ter que rever durante o caminho. Né? Nesse sentido, eu acho que eu falo isso como uma questão em geral para vários pontos que foram comentados aqui, mas eu queria destacar o papel
da área de ensino e das licenciaturas na universidade, né? E vou concluir falando da licenciatura interdisciplinar, que já foi mencionada duas vezes aqui, que aparece em algum momento do documento. Veja, a universidade construiu, está construindo um campo significativo na área de ensino. A gente tem 4 mestrados na área, um mestrado acadêmico, 3 mestrados profissionais. A gente tem uma discussão que vem desde 2013 para a construção do projeto da licenciatura interdisciplinar, naquela época coordenado pelo professor Zanotello, parte das atribuições do CONFOR. Eu não tenho notícia de um outro curso que tenha sido tão discutido antes de ser proposto e criado na universidade. O exemplo contrário a gente tem bastante, né? Curso que foi criado, inclusive sem projeto pedagógico, e depois vai se construir o projeto pedagógico. Não é este o caso, né? E há uma demanda do Consune. O Consune abriu um edital, chamou a comunidade para construir propostas de projetos de licenciatura interdisciplinar específico, né? Estou dizendo isso para falar assim, eu acho imprescindível que a licenciatura interdisciplinar conste nesse documento, né? Pode ser que por alguma desventura do destino a coisa não aconteça como estamos planejando, mas é óbvio que a universidade está planejando algo nesse sentido, ao menos de maneira consolidada desde 2013, né? Nesse sentido que eu até concordo com a forma como está colocado, quer dizer, ele aparece ali, essa oportunidade está aberta, pode até ser reforçada em um outro momento do documento, mas está como possibilidade, não como algo já a ser aperfeiçoado, melhor consolidado, como é o caso dos bacharelados interdisciplinares, né? Mas creio que essa é uma discussão importante. Penso que, estava conversando com os meus colegas da área de ensino, a gente deveria discutir, eventualmente, eixos representativos da área de ensino que possam futuramente ser incorporados. Acho que é uma discussão que ainda precisa ser amadurecida. Agora, a licenciatura interdisciplinar me parece que não. Me parece que já há matéria acumulada o suficiente para dizer claramente que, como projeto, a universidade quer caminhar nessa direção. Obrigado.
Conselheiro Dácio. Só queria... três aspectos. Em parte, algumas questões colocadas por alguns conselheiros com relação a assumirmos no PPI alguns paradigmas aí sem fundamentação ou confrontação de dados e realidade, né? No PPI há uma indicação de que os observatórios devem estar fazendo isso. Eles não se estruturaram completamente, né? Exceto da inclusão, que houve uma organização e começa a produzir a partir dos dados, acumulados, né? Essa discussão, mas eu acho que esse deve ser o espaço. O que eu acho que não... não elimina o projeto e algumas hipóteses iniciais. Embora elas ainda não estejam sendo testadas, eu acho que vale o registro de que elas precisam ser testadas, mas que não seja motivo para abandoná-las, porque ainda não foram não foram avaliadas empiricamente. Eu acho que elas ainda são válidas enquanto hipóteses, mesmo enquanto hipóteses, porque também se nós não temos dado comprovando a eficácia delas, não temos dado comprovando a ineficácia. Então, ainda são pontos a serem avançados. Eu concordo com a manutenção dos eixos, porque eu acho que esse recorte do conhecimento a partir dos eixos, realmente ele é inovador e foi um aspecto importante na iniciação do projeto e na estruturação do projeto. Eu pergunto se os 4 ditos sub-eixos, ou os 4 eixos da humanidades, não comportam todas as disciplinas que hoje, por exemplo, no BCT, são colocadas no eixo das humanidades. Porque todas elas, com certeza, vão caber em um dos 4 eixos, com certeza. Eu mesmo já tinha feito essa observação, uma sugestão de tirar o eixo humanidade e deixar só os 4. Então, ao invés de 10 eixos, teríamos 9, que são os 5 eixos, né, do BCT, que eu acho que são bons recortes. Podem ter outros? Podem, mas são bons recortes. Inclusive, na discussão do BAT, quando no grupo de trabalho discutindo o BAT, nós colocamos essa questão, e o BAT praticamente ele coloca disciplinas colaborando com cada um dos eixos, mas não propôs, mesmo num bacharelado de arte e tecnologia, não propõe a criação de novo eixo, ou seja, mesmo o BAT se viu representado nos 9 eixos. Né? Então, eu acho que valeria para tirar essa ideia de que os 4 eixos específicos são sub-eixos. Né? Professora Denise.
Bom, eu, nesse momento, gostaria de pedir ao professor Yerun, se pode enviar para a gente uma proposta de pontos, porque o senhor é especialista nisso, talvez seja interessante incluir pontos, porque se a gente for redigir, talvez não saia tão bom quanto... Então... Isso. Não precisa ser nada muito detalhado, né? Como todo o resto do documento. Mas talvez a inclusão dos tópicos que nesse sentido que o senhor colocou. Não, porque a gente precisa de ajuda, né? O nosso GT não tem especialista de todas as áreas. Daniel, bom, também acho que concordo com os comentários do professor Daniel, professor Dácio. Acho que a gente, nas discussões do GT, a gente pensou exatamente da mesma forma, né, que são um assunto já bem discutido e que talvez tivesse que constar como está realmente. E aí temos que pensar a questão do eixo das humanidades, porque assim, existe uma distribuição das disciplinas nos eixos, e o que eu vejo, por exemplo, pode ser que no BCT tenha disciplinas para cada um dos 4 sub-eixos, mas aí vai ter uma disciplina para cada um desses eixos, e aí vai ficar desequilibrado. Porque sempre a ideia da interdisciplinaridade, como a gente apresenta para os alunos externamente, é que existe um equilíbrio, né, de disciplinas, de distribuição de disciplinas nesses eixos de conhecimento. Então, é só por esse motivo que a gente manteve humanidades. Porque todas as disciplinas de ciência e tecnologia, aquelas disciplinas de humanidades, estariam dentro desse eixo de humanidades de uma forma equilibrada com os outros. É assim que eu explico. Se alguém quer fazer algum comentário do GT?
Está inscrito assim. Okay. Bom. Inclusive, acho que é a próxima a falar. Sim. Parabéns.
Boa tarde a todas. Eu sou Maria Cecília, estou representando a vice-coordenação do BCH. Eu sinto falta de um lema no projeto pedagógico institucional que me parece muito eloquente, que é interdisciplinaridade sem abrir mão da cultura de especialização. Porque eu acho que nós precisamos deixar claro que a gente traz para cá, para esse projeto interdisciplinar, a riqueza da verticalização que foi conseguida anteriormente. E, com isso, a gente cria um lema, vacina, contra a ideia de uma horizontalidade superficial. Tá? Eu acho esse lema muito interessante. Eu volto ao ponto dos eixos. Eu vejo problema nos eixos. Eu acho que, de alguma maneira, eles são uma tentativa feliz de reagrupar as áreas do conhecimento, ou por função, ou por recortes regionais. Embora eu venha da filosofia e tenha uma formação, digamos assim, analítica, eu tenho muita dificuldade em entender quais são os critérios que determinaram esses eixos. Eles me parecem pairar com alguma artificialidade sobre a nossa realidade, embora eu veja um grande potencial em reunir por eixos. Eu fiz esforços enormes para pôr as matérias da filosofia sob os eixos. É uma camisa de força. É complicadíssimo fazer isso. Então, eu endosso quem vê problemas e acho que humanidades, como um eixo geral do BCT, que depois vira o sub, eu acho que está uma bagunça. Desculpa o jargão. E eu acho que eu sinto falta de dados, como o professor Giorgio. Cadê a pesquisa para saber onde estão os nossos alunos do BI? Como é a inserção deles no mercado? Como eles estão se saindo? Eu gostaria muito de saber sobre isso. E eu não vejo onde isso está sendo levantado, estudado, e onde nós, docentes, vamos ter esse feedback para o nosso trabalho. Eu vou me inscrever de novo, porque meu tempo vai acabar. Eu vejo também uma importância muito grande no fórum de diagnósticos da UFABC. Eu entrei para a coordenação do BCH com ideias e me dei conta que o BI é anêmico na nossa estrutura. Nós oscilamos entre os bacharelados específicos, que são uma forma de departamento, funcionam como grupos departamentais, e os centros, que são atrelados por funções administrativas. O BI está estrangulado entre esses dois polos.
Que bom. Conselheira Cássia.
Boa tarde. Eu sou Cássia, sou representante dos técnicos administrativos. Eu queria apresentar alguns pontos sobre a nossa discussão antes da aprovação do PPI. No caso, a gente vê toda a importância desse projeto, a aprovação desse projeto e todas as contribuições que foram apresentadas. Tipo, muitas sugestões para alterações que sejam alteradas. Só que a ideia é que esse projeto ele seja atemporal. Então, que a gente aprove ele agora e ele vá ali para muitos e muitos anos. Eu proponho que, considerando esses pontos e as sugestões, que ao invés de entrar direto na ordem do dia das próximas reuniões do Concep e do Consune, que tenha mais uma sessão de expediente para que possa ser discutido o documento após as alterações. Porque pela essa importância do documento, que a gente consiga discutir ele depois que ele tenha todas as alterações, caso tenha mais coisas para alterar, que esse é o momento da gente discutir, antes de aprovar e depois daqui a alguns meses ou ano que vem, resolver voltar para aprovar novamente o PPI. Obrigada.
Conselheiro Vitor.
Boa tarde, Vitor Marchetti, pró-reitor de Planejamento. Para começar, duas coisas pequenas, antes de duas coisas um pouco mais estruturantes. As pequenas são, na página 6, se fala da alteração da lei de criação da UFABC, que diz lá que dá a entender de que foi a alteração da lei de criação que definiu o caráter público da universidade. Eu acho que isso tem que ser alterado no sentido de que a lei apenas confirmou o caráter público da universidade. Né? Não que ela, do jeito que está construído o texto, parece que ela se tornou pública a partir da revisão do projeto de criação da universidade. A segunda questão aí mais pontual é que há no texto algumas referências e citações bibliográficas. Referências bibliográficas e citações. E aí eu vou entrar na minha questão estrutural. Veja, nós estamos aqui diante da definição de uma constituição da UFABC. Quer dizer, a gente está discutindo aquilo que vai ser considerado como a norma máxima da universidade. Aquilo que está no topo normativo. Não me parece adequado que num documento que tem esse caráter normativo, que tem esse caráter de lei máxima da universidade, a gente faça referências bibliográficas nesse nível. É diferente fazer referências a documentos, de fazer documentos internos, de fazer referência a documentos do MEC, enfim, porque se vamos num documento desse nível fazer referências bibliográficas muito pontuais, aí vai se abrir aí uma caixa de Pandora, porque há referências bibliográficas inúmeras que poderiam estar constando aqui nesse texto. Sobre as questões mais estruturais, eu
Eu acho que a gente deveria banir a ideia de que esse é um documento utópico. Eu de verdade acho que a gente não pode trabalhar com a ideia de utopia no PPI da universidade. É, a gente tem que trabalhar com a ideia de que estão aqui cristalizados princípios fundamentais desta universidade, que está longe de ser utópico, ele é concreto, ele é real. Né? É claro que há problemas de operacionalização, e os problemas de operacionalização não serão resolvidos no PPI. Quer dizer, o PDI que diz, dá diretrizes, indica rumos, agora o PPI não. O PPI é peça fundamental. Por exemplo, o sistema quadrimestral não é uma questão operacional. O sistema quadrimestral é uma questão estrutural, essencial da universidade do ponto de vista do seu projeto pedagógico. Né? Então, nós temos que pensar o que deve caber num PPI para que a gente reforce esses princípios fundamentais que orientam a universidade desde a sua criação. Porque é para isso que serve um documento como esse. Por exemplo, a questão dos centros. Nós poderíamos reforçar o que significam os centros na universidade e o seu caráter. O que não necessariamente nos faz colocar nesse texto os nomes específicos de cada um, e muito menos indicar qual é o valor que cada um deles defende. Mas defender o princípio do centro.
Obrigado, conselheiro Bitra. A palavra volta para a professora Denise.
Bom, professora Maria Cecília, vou aguardar a sua próxima fala para completar o raciocínio. Mas, Cássia, com relação a uma nova sessão de expediente, acho que esse assunto terá que ser discutido pela reitoria, né, porque está fora do nossa autoridade aqui, de como será feita a votação. Vitor, obrigado pela observação sobre a lei. Né? As referências, eu acho difícil tirar, porque algumas coisas fica complicado não ver de onde foi. Né? Ao mesmo tempo, fazer referências biográficas completas, aí seriam páginas e páginas. Né? Então, a gente vai estudar como fazer isso daí. E realmente, os princípios fundamentais eles já tinham sido apresentados no PDI, a gente simplesmente recolocou eles no PPI com revisitados, né, rediscutidos e até complementados de alguma forma. Então, esses princípios que constam no início do documento, eles realmente são princípios, ou seja, itens que não deveriam ser rediscutidos, né, que já fazem parte do fundamento da universidade. Quanto aos centros, a gente colocou assim, a nominação, porque é uma realidade, mas sempre deixando em aberto, inclusive, a criação de outros centros. Né? Se vocês lerem com cuidado o texto, a gente teve esse cuidado de deixar em aberto. Quer dizer, atualmente a estrutura funciona em cima desses três centros. Então, é uma realidade, a nomenclatura deles é o que existe. Né? Mas sempre deixando em aberto outras possibilidades, não fechando portas.
Conselheira Paula.
Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer primeiro o GT por esse trabalho. Eu acho que, apesar da UFABC já ter um regimento, um estatuto e um PDI, tem algumas pontas que precisam ser amarradas para que a gente tenha um rumo, uma diretriz, um caminho para ser seguido. Se 10 anos é hora da gente repensar, eu acho que um dia é momento de repensar. Toda hora a gente tem que estar pensando o rumo e o caminho que a gente está tomando. Esse é um momento que a gente está discutindo o projeto pedagógico, por exemplo, então eu acho que é importante a gente ter momentos como esse, estamos participando disso. Então, se 10 anos é momento de repensar, eu vejo a UFABC surgindo num momento onde universidades seculares estavam seguindo o mesmo caminho. Então, a UFABC é justamente o que veio repensar o que estava sendo feito. E não veio do nada. Né? Então, a UFABC vem reforçar alguns documentos, como a Declaração de Bolonha, subsídios para a reforma da educação superior da Academia Brasileira de Ciências. Então, assim, ninguém aqui está de brincadeira. Né? Agora, se a gente não tem essas diretrizes muito bem claras, para nossa comunidade, inclusive, o que acontece? Acontece o que a gente está vendo hoje. Hoje, a gente tem projeto pedagógico de curso de formação específica, com 90% de disciplina obrigatória. Se isso não necessariamente fere a intencionalidade, não necessariamente se fere a intencionalidade, certamente fere a liberdade de escolha do estudante. É num documento como esse, por exemplo, que a gente coloca essas diretrizes. O que a gente vê também, cursos ofertando uma quantidade tão reduzida de disciplinas de opção limitada que elas basicamente são obrigatórias. E se a gente não tem, de novo, um documento como esse para seguir, fica complicado. Então, acho que antes da gente querer discutir alguns aspectos que alguns podem achar cláusula pétrea, outros não, mas interdisciplinaridade, pré-requisitos, quadrimestre, antes da gente colocar isso em xeque, a gente tem que operacionalizar de fato o que a UFABC se propôs a fazer. E é esse o documento que vai conseguir, pelo menos, dar uma diretriz para que a gente consiga fazer isso. Então, mais uma vez, eu parabenizo o grupo por esse trabalho. E só para pontuar algumas outras questões, eu queria agradecer a Luísa por trazer a questão do Pronera, porque eu acho que fica bem claro como o Pronera se encaixa no nosso projeto pedagógico. Ele não traz uma forma diferente de ingresso, ele é ingresso por um BI, e ele faz parte de um projeto de inclusão social que está muito bem colocado em todos os momentos onde a inclusão é colocada no nosso PPI. A possibilidade de separar ou de diferenciar a matriz do curso matutino e do curso noturno foi muito extensamente discutido durante a última revisão do projeto do BCIT e foi rechaçado naquele momento por uma série de questões onde a ideia de se ter várias opções de caminho para o aluno foi interpretada como algo que poderia confundir e não ampliar a sua liberdade de escolha. E eu acho que o PPI não está limitando isso, o que eu acho muito interessante também. Então, não só permitir uma matriz diferente para o matutino e para o noturno, mas permitir diferentes matrizes, diferentes caminhos que o aluno pode seguir dentro daquele projeto. Obrigada.
Conselheiro Marcos Ponto, terceira inscrição.
Retomando aqui um tópico que eu acho importante, nessa parte aqui no final dos tópicos que foram apresentados, eu acho que seria fundamental que eles tivessem um pouco mais estruturados. Ele ficou uma enxurrada de informação aqui, às vezes, em alguns casos até redundante, né? Eu acho que isso daqui às vezes reflete um pouco a própria característica da UFABC, que a gente é atingido por uma enxurrada de informações, mas a gente precisa estruturar um pouco isso melhor. Aqui tem um tópico específico que eu queria um comentário aí do grupo, porque ele está até diferente do que estava anteriormente. Aqui na página 54 ele fala: processo de contratação de professores que prioriza a seleção de doutores. Né? E anteriormente ele estava falando da questão de pesquisadores e doutores mesmo, aí eu queria algum comentário do porquê dessa redação. Nesses tópicos específicos também está a questão, se eu vou colocar depois ali, mas aqui no começo aqui do texto também tem uma redação que eu achei um pouco estranha aqui, que é na página 7, quando fala da região aqui, né? A região possui mais de 2,5 milhões de habitantes, 77 mil estudantes matriculados, 66% em instituições privadas, 20% municipais e 15% na rede comunitária filantrópica. Isso não é um termo que eu acho muito comum aqui. Sei que está se referindo à região, mas eu queria entender direito o que quis dizer com comunitário filantrópico aqui. Né? E por fim, quando fala aqui da inclusão social, por exemplo, na página 48, que fala de várias ações, eu acho que um tema importante que a gente na prática tem feito, e que eu acho que é importante estar refletido como uma lógica aqui, é a questão de fomentar os debates com coletivos, aí inclui gênero, LGBT, todo esse tipo de coisa, que é a lógica acadêmica. Aliás, até quando se fala de inclusão social, acho que é importante a gente fomentar não apenas a questão da correção das injustiças e desigualdades, né, mas do benefício de uma maior diversidade de pontos de vista para os cursos, para o campus, para a universidade, para todos os membros da comunidade, o que, aliás, é uma coisa que tem sido perseguida por muitas instituições de ensino superior de ponta em outros lugares do mundo e que a gente já está fazendo aqui. E a gente precisa ressaltar esse esforço em termos de pluralidade e diversidade. Obrigado.
Conselheiro Fernando Cássio, segunda inscrição.
É, bem, eu fiz uma consideração assim, mais em relação a conhecimento, né, epistemológico. Agora eu vou fazer algumas considerações curriculares num ponto que eu acho que é bastante importante. Né? Então, aqui na página 41, tá, quando se começa a falar sobre inclusão social, né, então, tem uma definição aqui, né, de que a inclusão social é praticada como um ato de responsabilidade, diminuição da desigualdade, e aí, novamente, eu saliento as desigualdades, porque são vários tipos de desigualdades, tanto como isso, como um processo ativo de identificação e desenvolvimento de talentos. Eu acho esse trecho muito bom, muito feliz, porque, de fato, talento é uma coisa que se desenvolve na formação, né? Quer dizer, sai daquela perspectiva de que o talento é inato e que só certas pessoas são dotadas a ocupar certas posições. No entanto, a inclusão, então, ela é um dos fundamentos do projeto, certo? Ao lado de interdisciplinaridade e de excelência. No entanto, se a gente retrocede à página 33, em que se vai fazer o paralelo entre excelência e inclusão social, a primeira frase, o primeiro período da primeira frase diz o seguinte: a inclusão social está fundamentada na excelência acadêmica, no sentido de devolver à sociedade profissionais científicos e tecnicamente competentes, e aí tem uma referência ao projeto pedagógico de 2006, né, e que só é efetivamente incluído o aluno que conclui seu curso e se apropria de habilidades e competências de forma a se tornar um profissional reconhecido em sua área. Então, quer dizer, tem uma questão aqui que é, se a gente está falando de três sustentáculos que estão lado a lado, né, aqui a gente está falando de que a inclusão social está fundamentada na excelência, quer dizer, que a excelência, na verdade, é o fundamento. Então, acho que a gente precisa olhar com um certo cuidado como a gente organiza esses fundamentos, porque eles estão organizados de maneira igual, né? Não um fundamentado no outro. Então, acho que esse é um ponto a discutir. Outro ponto a discutir é aqui nessa página mesmo, essa ideia de habilidades e competências, né? Essa é uma ideia que vem certamente importada dos parâmetros curriculares nacionais da educação básica, né, de 97, tem 20 anos, né, e essa discussão acadêmica, sobre a diferença inexistente entre habilidade e competência, como diferença terminológica e conceitual, que não existe, quer dizer, então, assim, do ponto de vista da discussão curricular, esses termos, na verdade, se referem a um tipo de a formação para competência de uma pedagogia americana dos anos 70, né? Então, hoje a gente fala em conhecimento, não em habilidades e competências. A gente fala em conhecimento numa perspectiva ampla, né? E não é só uma questão terminológica, é uma questão mesmo de entendimento do que é o objetivo da formação. É isso.
Obrigado, conselheiro Fernando. Como eu disse no início da reunião, eu vou me retirar dela às 5 horas para me dirigir ao aeroporto. Então, eu gostaria de usar os 5 minutos, uma parte dos 5 minutos que faltam. Vou tentar ficar nos 3 também, para eu também fazer uma intervenção. E pode contar meu tempo, eu vou aplicar as regras. A princípio, não se conta o tempo da mesa, mas... O seguinte, eu não vou entrar nos detalhes de nenhuma das questões que foram colocadas aqui, mas eu gostaria de fazer duas considerações que talvez possam servir de pano de fundo para todas elas. A primeira é que foi comentado várias vezes que o PPI é um documento perene e que, por isso, certas coisas deveriam estar ou não deveriam estar nele, ou nele de um jeito ou outro. Mas essa perenidade é uma perenidade relativa em comparação com o PDI. O PDI é um documento que tem um tempo de vida intrínseco de 10 anos, por escolha nossa, uma escolha da UFBC, tem um PDI com 10 anos de validade, com a possibilidade de revisão depois de 5 anos. O PPI não tem um tempo intrínseco de validade, mas isso não significa que ele é para sempre. Ele vale até os conselhos máximos da universidade resolvem mudá-lo. Então, ele não é imutável. Não? Por isso, digo, estamos falando de uma perenidade relativa com relação ao PDI. ele não é imutável. Ele pode mudar no que tange, por exemplo, os aspectos sobre responsabilidade do Consone, numa votação do Consone. E ele pode mudar numa eventual futura revisão do PPI, em data a ser definido no futuro por um conselho ou um dos conselhos, ou pela reitoria, de acordo com as necessidades do momento. Por que eu destaco isso tanto? Isso me leva ao segundo assunto que quero falar. Sabendo que nós estamos tratando de um documento importante e fundamental, mas não imutável, que pode ser revisado, nos libera para sermos mais ousados. E eu adorei a fala do conselheiro Leonardo, dizendo como a UFBC foi ousada no começo e que nós deveríamos ser mais ousados. Estou parafraseando de forma muito imperfeita a sua fala. Sim, acho que sabendo que nós não, o que nós deliberamos, mesmo a ser aprovado com ampla maioria pelos dois conselhos superiores, não vale para sempre. Vale até a próxima revisão pelos mesmos conselhos do mesmo texto. Então, não temos a responsabilidade de fazer uma obra sagrada, uma Bíblia, como algum colega falou aqui, que nós temos que depois seguir cegamente e que vai valer para sempre para os seguidores. É um documento de trabalho dessa universidade e nós podemos sim ser muito ousados na redação dele. Então gostaria de incentivar os conselheiros a serem ousados. Obrigado. Passo a presidência da mesa para o professor Nelson.
Obrigado, professor Klaus. Boa viagem. Conselheira Maria Cecília, a segunda intervenção. Abriu mão? Ah, tá. Obrigado. Conselheiro Vitor.
Eu só me inscrevi novamente para deixar... claro que fui atropelado pelo tempo aí ao final. Mas quando se fala de um documento fundamental, está trabalhando com a mesma lógica de um princípio constitucional, ou seja, você tem uma norma que tem um custo muito maior de ser alterado, porque neste documento estão princípios que são princípios mais sólidos da formação daquela instituição. Basicamente, quando se coloca um documento fundamental, você cria uma questão intergeracional, ou seja, está tentando se criar para gerações futuras algumas dificuldades para se contrariar princípios que estão naquela carta. A ideia é essa. Quer dizer, não deixemos e não neguemos que existem movimentos que são contra princípios fundamentais da UFABC. Estabelecer isso num documento fundamental significa colocar para gerações futuras que, para superar esses princípios básicos, é preciso superar os seus custos. Né? É preciso superar os custos de ter um documento fundamental. Ainda que o reitor tenha fixada a ideia de que não estamos diante da constituição de uma Bíblia, mas estamos diante da formação de um documento constituinte da universidade. E esse documento constituinte tem que ter a força constituinte de preservar alguns princípios básicos. Quando eu me referi à questão dos centros, eu acho que o que tem que estar nesse documento, claro, é a lógica dos centros como unidade administrativa, que dialoga com um certo princípio de organização dos cursos, que pressupõe a não departamentalização, esses princípios têm que estar reforçados, o que não necessariamente nos coloca diante da necessidade de nomear aqueles centros exatamente fazendo referência à essência de cada um deles. Eu acho que essa parte do texto, que faz uma ligação entre o que é um centro e o que é a essência de cada um, é algo que me causou um pouco de estranheza, porque... quando retomamos lá o documento original do BCT, isso está até colocado de outra forma. Está colocado de outra forma que todos aqueles princípios essenciais, de alguma maneira, eles permeiam os centros como um todo. É claro que há uma vocação mais forte de um e de outro, mas me parece que estabelecer esse princípio mais pontual de cada um dos centros me pareceu um pouco problemático. Era essa um pouco a lógica da minha fala. E enquanto as referências bibliográficas, eu acho que pensando na ideia de um documento fundamental, eu insistiria na ideia de que, se preciso, retiremos citações de texto deste documento. Eu acho que é possível construir um documento que se mantenha a ideia original que originou a citação, mas sem necessariamente fazer referência àquele texto. Porque eu, honestamente, olhando para o documento, há uma série de outras, por exemplo, há diversas teses, dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre o modelo da UFABC. Por que não citá-las nesse documento? Há uma série de outros estudos e referências do ponto de vista das inovações pedagógicas. Por que não citá-las nesse documento? Então, eu preferiria, enfim, sugeriria que essas referências fossem retiradas desse texto.
Obrigado, Vitor. Fernando Cássio.
Eu quero só falar, enfim, duas coisas. A primeira é que eu acho realmente importante a gente continuar com essa discussão. Quer dizer, eu não tenho muitos comentários a mais para fazer, mas acho que tem muitas questões aqui fundamentais que foram colocadas. Eu não sei se as minhas colocações anteriores, quer dizer, por eu ter me falado muito das palavras, quer dizer, do uso de certas palavras, os meus questionamentos, eles não são terminológicos, eles são conceituais, quer dizer. Então, eu queria deixar, assim, ratificar, deixar isso muito sublinhado, quer dizer, são questões conceituais, né? As palavras, na verdade, elas significam coisas, elas trazem representações sobre o conhecimento, sobre o currículo, sobre o ensino superior público, sobre inclusão, sobre direitos e tudo mais, né? Então, não é só uma revisão de texto. Eu acho que o documento precisa de uma revisão de texto profissional para ele comunicar adequadamente, né? Acho que isso precisa ser feito no fim, mas a revisão aqui é uma revisão de olhar mesmo os princípios, se isso está claro diante do que se optou aqui utilizar em termos de palavras. Então tem um exemplo muito, muito prosaico sobre isso, né? Na página 10, por exemplo. Está escrito aqui, ingresso na graduação que ocorre necessária e exclusivamente em BIs ou LIs. Então, assim, o necessário exclusivamente, ele não constava no projeto pedagógico institucional de 2006. O necessário e exclusivamente. Mas quando a gente coloca a discussão atual diante da, por exemplo, da discussão sobre o Pronera que ocorreram, certo? A gente, de alguma maneira, quer dizer, se a gente põe o necessário exclusivamente, a gente tem aqui um tipo de formulação, que são só palavras, né? Mas que importa para o documento um tipo de vedação, né? Então, assim, os argumentos que surgiram contrários a gente implementar um programa numa modalidade diferente, né, numa nova pedagogia, na pedagogia da alternância, eles se fundamentaram justamente na abertura do documento. Então, quando a gente coloca, importa, duas palavras, certo? A gente muda. A gente, na verdade, pode fortalecer o argumento de vedar novas pedagogias, novas propostas, né? A gente, quer dizer, são palavras, né? Mas são palavras que carregam alguma concepção aqui. Nesse caso, acho que a gente precisa discutir o uso de certas palavras, tá? Então, trouxe isso. E aí acho, quero reforçar a mesa, que acho que nós precisamos ter um segundo momento de expediente com esse documento numa nova versão para fazer essa discussão, tá? Até porque cada um vai levar essa discussão para seus pares aí, acho que a gente tem que ampliar bastante esse trabalho. É isso.
Obrigado, Fernando. Não temos mais nenhum inscrito. Não temos, né? Não. Eu consulto apenas se alguém quer se inscrever, finalmente, porque nós não demos um encerramento da inscrição. Você fala no microfone, George.
Não sei como a mesa vai encaminhar, mas foi sugerido. Temos uma outra sessão. Eu não entendi muito bem. Isso aqui seria tipo...
Essa se caracteriza como um expediente dos dois conselhos.
Já entraria imediatamente na ordem do dia.
Dos dois conselhos.
Aí foi levantado por dois conselheiros, temos mais uma no expediente. Isso. Então, queria só reforçar isso, não sei como a mesa vai, tá. Porque aqui nosso voto...
Nós vamos registrar essa observação da necessidade de estender, porque nós temos várias formas de fazer isso, ou uma outra sessão como esta, ou então estender isso no expediente de cada um dos conselhos. Nós vamos avaliar em função dos calendários qual seria a estratégia
melhor, mas obviamente quem decide o quanto se quer discutir são os próprios conselhos. E fica aí o registro de que os conselheiros acham necessário, e a mesa julga importante, obviamente, discutir o quanto necessário para que a gente possa encaminhar da melhor forma possível. A questão é só a forma como nós vamos fazer, se vai ser outra sessão dessa natureza, ou se a gente duplica, bota isso nos dois expedientes, ou na ordem do dia, mantendo na ordem do dia. Tem algumas variações que a gente vai avaliar com a Secretaria-Geral e comunica depois os conselheiros, mas observando esse registro. Tá? A Soraya, para finalizar, a Soraya só quer dar um recado final antes da gente finalizar.
Apenas antes de todos irem, se alguém não assinou a lista de presença, por gentileza, faça clique com a Fabiane, ela está ali aguardando. Obrigada.
Os comentários finais, na verdade, da professora Denise, antes da gente finalizar.
Bom, eu queria agradecer realmente a todos, né, pelo desejo de melhorar o documento. Foi tudo anotado. Quem não teve oportunidade ou desejo de falar em público hoje, quiser mandar para mim, eu vou compartilhar com os parceiros do GT e a gente vai fazer reuniões para tentar melhorar ainda mais o documento com as contribuições que vocês deram. Então, a gente tem esse prazo, agora a reitoria vai decidir se vai ter mais um expediente ou não, mas nesse intervalo até junho, a gente tem tempo ainda de implementar tudo que foi, né, que a gente vai discutir e que foi proposto aqui nessa reunião. Então, agradeço muito a todos pelas contribuições valiosas. Obrigada.
Obrigado, então, a todos. Está encerrada essa sessão conjunta do Consune e Concep. Obrigado.